Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao terceiro episódio do nosso Farmei. Eu sou a Mayara Mello.
Eu sou o João Tenório.
E eu sou o Roberto Dalmo.
E hoje nós temos uma convidada mais que especial.
Um tesouro nacional.
Oi, queridos. Tudo bem com vocês? Então, meu nome é Bárbara Karen Soares Pinheiro. Sou professora do Instituto de Química da UFPA, idealizadora da Escola Afro-Brasileira Maria Filipa, aqui em Salvador. E vou estar aqui hoje com vocês discutindo um pouquinho sobre a química ancestral africana.
O nosso episódio de hoje vai abordar o jogo Assassin's Creed Origins.
E não é só isso.
Pois é, a gente ainda vai falar sobre química, sobre descolonização dos saberes. E você sabe o que é isso?
A gente também vai falar sobre representação das pessoas negras no videogame e muito mais. Fica com a gente.
Bem, pessoal, o jogo que nós vamos comentar hoje no Farmei é o Assassin's Creed Origins. Ele é um jogo em terceira pessoa de ação e aventura e faz parte da franquia Assassin's Creed. Ele foi desenvolvido e publicado pela Ubisoft em 2017 para as plataformas do PlayStation 4, Xbox One e também para PC. E foi um jogo muito aguardado para aquele ano, né? Esse enredo, ele se passa no Antigo Egito, em meados de 49 a.C. Como de costume, né, que toda a saga, tem sempre um personagem que vive nos dias atuais e, através de um programa, que é o Animus, ele visita memórias de um antepassado e traz conhecimentos antigos para o presente, né? No caso, o personagem que a gente está falando aí é a Layla, que é uma funcionária Abstergo, que é a empresa, né, que fez esse programa, o Animus. A Layla, ela vai entrar, então, no corpo do personagem Bayek, o Bayek Tsiwa, que é um Medjay, uma espécie de protetor do povo egípcio e também do faraó, que é o Ptolomeu. Porém, a trama ocorre quando o filho do Bayek é assassinado, né? Então, esse assassinato faz com que ele tenha a buscar vingança. E nessa vingança, ele começa a perceber que ela é fruto de toda uma ordem, chamada de Ordem dos Anciãos, relacionada a todo o governo, né? Que daquela época, que é um governo que quer se impor pela força, né? E em alguns momentos também, a Layla entra no corpo da Aya, que é a esposa do Bayek, que também que quer se vingar pelo assassinato do seu filho. O jogo se passa só na a gente vai entender, não é parece um enredo clichê, mas isso vai se converter em diversas tramas, que a gente vai conhecer bastante a história do Antigo Egito, entender o que aconteceu ali e conhecer, inclusive, elementos da cultura, da religião, que se reflete na religião, nos conhecimentos científicos que são abordados no jogo.
E somando, né, a isso, a gente tem que o jogo foi incorporado ao jogo chamado de Discover 2, né, que a gente chamou aqui no Brasil de modo turismo, né, onde a gente pode jogar, ou melhor, passear pelos ambientes que compõem o jogo, sem necessariamente a gente ter que combater ou então estar realizando alguma missão, o que seria menos contemplativo, né? Quando a gente está preocupado em não ter um inimigo cortando a nossa cabeça, a gente não contempla tanto aquele espaço do jogo. E aí as desenvolvedoras do game proporcionaram que a gente pudesse ter esse modo turismo. Tá explorando o Egito, não só explorando no sentido de visualizar os espaços importantes para o jogo, as pirâmides, Alexandria, Farol de Alexandria, por exemplo, né, e outros monumentos históricos importantes, mas os processos que estavam presentes naquele ambiente. Isso tudo, né, esse cenário de um jogo ambientado no Antigo Egito e com modo turismo que proporcionou a gente perceber um bocado de ciência e tecnologia desenvolvida por esse povo, faz com que a gente pense em elaborar esse podcast aqui, faz com que a gente convide essa pessoa que foi convidada, que é a professora Bárbara Carini, e que vai falar daqui a pouquinho pra gente. É sobre esse jogo que a gente desenvolveu esse podcast e esperamos que vocês gostem e curtam aqui a nossa página. Compartilhem o podcast, sigam o podcast. Seu apoio é muito importante pra gente.
A professora Bárbara, eu vou usar uma descrição que eu vi num artigo recentemente publicado por ela e que eu nunca tinha visto um artigo com uma descrição tão massa igual esse último que a gente viu, né? A Bárbara Carini, ela é mãe da Iana, mulher negra cis, professora, doutora, militante e pagodeira. E dentre essas muitas atividades da professora Bárbara, ela tirou esse tempo para estar aqui conversando com a gente. Então eu queria agradecer imensamente a presença nesse nosso episódio. E eu vou abrir um pouquinho, vou abrir para a Bárbara falar um pouquinho sobre ela, sobre essa trajetória, que eu acho que ficou faltando algumas coisinhas aí da sua carreira, e eu queria que você falasse um pouquinho de você para a gente, essa sua trajetória como pesquisadora, como militante, como mãe, o que você quiser. A gente abre um pouquinho para você estar falando com a gente.
Obrigada, Maiara, obrigada, Roberto, João, Vinícius. Todo mundo que nos escuta, é uma alegria muito grande para mim, né? Estar aqui entre pessoas amigas, pessoas que eu admiro muito o trabalho, e falando sobre algo que para mim é tão caro, né? Então, como já fui apresentada pela Maia, eu sou a Bárbara Carini, sou uma mulher negra, sim, sou perapolitana, sou nordestina, sou mãe da Ianinha, sou mãe de cachorro também, né? De Zeus Banguela aqui. Sou uma mulher formada em química, né? Fiz licenciatura em química. Hoje sou professora no Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia. Estou também como vice-diretora do Instituto. Sou uma educadora, né? Então, penso a educação aí nas múltiplas dimensões dela, na dimensão formal e na dimensão da educação informal, da difusão da ciência africana. Sou idealizadora, né, da Escola Afro Brasileira Maria Filipa e sou uma mulher preta em movimento no mundo, né? Hoje é o Dia Internacional da Mulher Africana e eu penso que todas nós, né, mulheres negras em diáspora, temos esse pertencimento, né, e essa identificação desse dia de hoje também. Minha família é de ascendência quilombola, a minha família materna, né? A família do meu pai vem da ilha de Taparica, né, que é um lugar também bem emblemático aqui no meu território, que é de onde vem Maria Filipa, né, que é a nossa ícone negra da independência do Brasil na Bahia. Mas a minha família, parte de mãe, ela vem toda de um quilombo chamado No Campo dos Negros, que é um quilombo aqui no interior da Bahia, próximo a Miguel Calmon. Então, essa sou eu, né? Acho que o resto já falou aí, que eu sou pagodeira. Esses dias o pessoal tava brincando, chama de coroa do pagode. Eu fiquei chocada. Eu falei, velho, é isso mesmo. Curto pagode na década de 90, então tô bem.
Mas eu tenho uma pergunta, Bárbara. Bahia ou Vitória?
Somos a voz do campeão. Vitória, Vitória, mostra o teu.
Eu sou Bavi, João. Eu sou triste, eu sou triste.
Muito bem, não, tá ótimo. É melhor,
sim. Eu seguia meu irmão. Aí meu irmão era Vitória. Aí depois eu comecei a namorar com um menino que era Bahia. Aí eu seguia ele pro jogo. Aí eu falei, velho, eu torço pra quem ganha, entendeu?
Tá certo. Porque se escolher um, se estressa, então.
Pois tá, é.
E sim, pra contextualizar o pessoal, né? A ideia dessa nossa conversa, já que o nosso Farmei fala sobre jogos, direitos humanos e educação científica, a gente veio trazer para a nossa conversa o jogo Assassin's Creed Origins, né? Mas o que tem a ver o jogo Assassin's Creed Origins com toda essa conversa e com essa convidada massa, que é a Bárbara que está aqui, Mavi, com todo esse nosso diálogo, né? Eu acho que a gente precisa agora conversar um pouquinho sobre a história desse jogo. E ele se passa no Egito. E eu acho que é aí que a gente pode conversar um pouquinho com essa área de... Já começa essa conversa com a Bárbara, né? Esse jogo se passa no Egito, no reino ptolomaico, que dura por volta de 304 a 30 a.C. O jogo se passa mais ou menos em 49 a.C. E aí eu vou querer entender com a Bárbara, porque demorou muito tempo para eu saber onde que o Egito se localizava e saber das contribuições do povo egípcio para toda essa construção do conhecimento que a gente tem hoje. Então, eu gostaria que a Bárbara falasse, se ela puder falar um pouquinho para a gente aí sobre o Egito e sobre essas contribuições, que a gente pode fazer um diálogo aí com o jogo.
Você comentou agora que sobre a sua visão do Egito, que você não sabia onde ficava. Na minha experiência, até algum tempo atrás, eu tinha que rodar uma chave na minha cabeça para entender que o Egito era na África. Porque isso, nas representações que a gente tinha do Egito, seja em filmes, seja, enfim, na mídia, de uma forma geral, não mostra claramente, ou se mostra de uma forma que não se percebe, que é no continente africano. Então, para mim, é uma coisa que tem que rodar a chave, sabe? Tipo, é África. E eu me toquei nisso em um trabalho que eu vi da Bárbara no ENEC do Acre. Foi quando eu comecei a pensar isso. Tipo, o Egito fica na África. Toda aquela cultura, toda aquela riqueza que a gente vê de conhecimento é conhecimento africano. E isso é algo que, na grande mídia, não é mostrado, não é discutido, né? É algo que é cortado, né?
Então, gente, o Egito é como, inclusive, a nomenclatura, né? É uma nomenclatura grega, né? Do mesmo modo que o Assassin's Creed apresenta a própria nomenclatura da pirâmide também como uma origem grega. O nome que os próprios africanos e africanas davam para essa civilização era KMT, que significa terra preta, né? Então, esse antigo Império Egípcio, ou Quemético, né? Como muitos trabalhos de pessoas diaspóricas tratam, é uma civilização africana que não conseguiram apagar os feitos dessa civilização. Né? Então, todas as outras civilizações, elas tiveram seus processos culturais e epistêmicos, suas produções culturais e epistêmicas, ou pilhadas, ou passaram por um processo de apagamento, né, de genocídio cultural e epistêmico. Isso não aconteceu com o Egito, né? É muito, muito interessante a gente pensar no racismo estrutural, que não só estrutura as relações do nosso país no Brasil, como no mundo todo. Como que isso se dá, né? A partir de um marco eurocêntrico. Conseguiram, por exemplo, apagar a grande civilização Kushita, né? Kush foi o único império africano que não passou por nenhum processo de dominação, nenhum processo de imperialismo, né? Seria o que nós entendemos hoje, do ponto de vista cinematográfico, da nossa Wakanda, né? Que é a Etiópia. E aí o que a gente acessa sobre a Etiópia é fome, é miséria, são crianças desnutridas. A gente não consegue ter nenhuma outra visão histórica desse império que não uma visão de uma subalternidade socialmente programada, né? Então, o Egito ele entra nesse campo de que existiram várias outras civilizações, vários outros impérios. Aqui eu trouxe Kush. A gente pode pensar no Império Axante, no Reino de Daomé, no Mali, Ghana, Terra de Punti, enfim, inúmeros impérios, que Meroé, Núbia, Numídia, né? Muitos impérios que foram constituídos a partir da nossa atual concepção continental africana, porque naquele período não estava dado desse modo, né? E o Egito, pela sua proximidade com a Baixa Europa, né, com o sul da Europa, ele foi fortemente frequentado, né? A gente tem registros de estudiosos como Pitágoras que passaram cerca de 2 décadas no Egito. Então, estudiosos gregos, né? Aristóteles, Platão, né, todos os pré-socráticos. Então, tinha uma visitação assídua, né, muito frequente e, por vezes, permanente ao Antigo Egito. Entretanto, esses feitos dessa civilização não desapareceram do rol da história. Então, para não atribuir isso a povos africanos, o que é que fizeram com o Egito? Né? Desterritorializaram. Tiraram do Egito a sua dimensão geográfica e territorial. Então, o Egito, ele, sempre que dentro de uma dimensão imperialista querem dominar o território, um território, o primeiro passo a se fazer é universalizar esse território na sua dimensão de dominação, né? Na sua dimensão de propriedade. Então, Isso está acontecendo já há alguns anos com a Amazônia, né? Que a floresta amazônica ela é patrimônio da humanidade. Né? Então, isso facilita, por exemplo, os processos de expropriação, sequestro e dos roubos das nossas riquezas materiais, naturais e materiais desse território. O mesmo aconteceu com o Egito. Então, assim, primeiro, para não atribuir a povos africanos a primazia de certos conhecimentos, de certas produções científicas, tecnológicas, vários processos se sucederam. Um desses processos primeiros é a pilhagem, né, que é o sequestro do conhecimento desses povos. Um outro processo é a tentativa de desterritorializar essa civilização, colocando ela no limbo do mundo. Então, o Egito é o Egito. E até hoje, você pode encontrar no Google mapas da África, que tem lá África e Egito. Assim, como se o Egito, por mais que estivesse acoplado àquele bloco continental, não fizesse parte do continente africano. E, de fato, como o João traz, né, grande parte das produções cinematográficas, televisivas, né, minisséries, enfim, trazem o Egito numa dimensão brancocêntrica. Né? O que, como a gente vincula o continente africano a pessoas pretas, esfomeadas, a selvageria, né? Pessoas que saem de casa e se esbarram com um leão, né, na porta de casa. A gente vincula a doenças, né, a pestes, a falta de saneamento básico, enfim. A gente tem essa dimensão muito estruturada mediaticamente em nossas mentes acerca do continente africano. A gente não consegue associar produções tão brilhantes do Antigo Egito a esse continente. E fora que houve toda essa produção, né, cinematográfica, televisiva, de um Egito branco, que deu ao egiptólogo químico também, né? Antropólogo, enfim, o cara era foda. Sheikh Anta Diop, o trabalho imenso de provar em sua tese de doutorado defendida em Sorbonne a negritude do Egito, né? Porque também, quando, do ponto de vista historiográfico, não foi mais possível omitir, esconder, né, que o Egito ficava na África, criaram uma divisão com a base saariana. Né? Então, a África subsaariana e a África acima da linha do deserto do Saara, do cinturão do Sahel. E passaram a construir um mito de que essa África supra-saariana seria uma África branca. E é nela que se encontra o Egito, Cairo, Alexandria, enfim. Então, seria, tudo bem, a gente não vai ficar divulgando muito que a gente fica na África, não. Mas se souberem, que saibam que é numa África branca, que a primazia do conhecimento é branco, né? Então, isso é muito foda, porque são as categorias eurocêntricas e brancocêntricas caminhando de mãos dadas, num processo de autoproteção muito intenso. E é isso, né? O que a gente vai ter aí nesse sentido é uma produção inicial imagética de um Egito que não fica na África, mas se compreenderem essa dimensão territorial do Egito, né, enquanto algo vinculado ao continente africano, que saibam que foi no Egito branco. Então, o Sheikh Anta Diop, na década de 70, ele vai confrontar veementemente essa perspectiva, né, na sua tese de doutorado, a partir de dois argumentos. Né? Um argumento filosófico de discurso e autoridade, né? Ele vai remontar aí uma revisão bibliográfica de uma obra aristotélica chamada Fisiognomia, na qual Aristóteles, que era um grande frequentador quemético, de Kemet, né? Ele vai trazer traços fenotípicos das pessoas do Egito. Então, ele vai dizer em algum momento da obra que as pessoas que ali viviam eram pessoas da pele queimada do sol, eram pessoas que tinham cabelo embolado parecendo de algodão, nariz achatado parecendo de batata. Então, o Sheikh Anta Diop vai usar o discurso de autoridade aristotélico para se fazer valer, né, na sua condição de homem negro, que assume um posto social de não lugar, de não escuta. Né? Ele se faz valer da escuta do branco para ser compreendido, para ser lido. O outro argumento é um argumento químico-arqueológico. Né? Ele vai fazer a datação fóssil, a partir do isótopo 14 do carbono, de algumas estruturas ósseas humanas daquele período do Antigo Egito. O interessante é que essas estruturas ósseas, pela reconstituição facial, tinham traços negroides, algo semelhante ao que fizeram no Brasil com Luzia. Ou seja, aqueles fósseis negros eram daqueles períodos dinásticos do Antigo Egito. Portanto, o Egito é negro. Então, acho que é um pouco disso.
Bárbara, você tocou em um ponto, né? Você chegou a falar pra gente de pilhagem, né? Eu me lembro, eu acho que quando eu vi no Pantera Negra, né, tem um personagem, eu acho que, o nome eu joguei aqui no Google, Eric Killmonger, que é o antagonista, né, do Pantera Negra. Eu acho que é interessante, porque a gente percebe na Marvel que a gente não tem um vilão, né? A gente tem um antagonista, porque a gente consegue entender todas as razões que cercam aquele personagem, né? Entende por que ele estava se colocando contrário da imagem do herói, construída para aquele filme em específico. E tem uma cena que eu acho que ela é muito marcante, que é quando ele vai num museu francês, né, e ele pega um artefato, fala, oh, você tá roubando um negócio que é nosso. Eu, não, só tô pegando de volta. Então tem essa cena eu acho que ela ficou muito na cabeça da gente, da cultura pop, de maneira geral, porque eu acho que ela fica também na cabeça das pessoas brancas quando a gente vai assistir esse filme, porque é um momento que a gente para pensar e fala, poxa, tem muito sentido isso, né? E que talvez outros momentos a gente não tenha se colocado para pensar isso. Então, eu queria ver se você podia falar pra gente um pouquinho sobre o que você traz como pilhagem epistêmica, como epistemicídio, como que essas categorias, elas ajudam a gente a refletir sobre essa realidade, né? E aí eu faço um parênteses, né? Quando eu comecei a trabalhar no Tocantins, eu comecei a estudar um pouquinho do povo do Carajá, e aí eu digo que sim, estudar o povo e não com o povo, por conta da minha posição naquele momento de alguém que estava entrando num espaço e não tinha a leitura que eu tenho hoje de pensar a sociedade. E eu fui ver a questão das bonecas Carajá. Naquele momento, eu percebi que quem tinha as bonecas originais, de, sei lá, 60, 70, 80, 90 anos atrás, eram museus franceses. E aqui a gente tem réplicas, pois isso é muito bizarro, né? Aqui a gente tem algo que é réplica, é porque o original está lá na França.
Só vamos fazer entrar nessa sua fala um pouquinho, Dalmo, que aí eu acho que fecha um pouco ainda com o jogo. Porque lá no jogo, eu estava pensando, é muito lembrada essa chegada dos gregos e romanos no Egito. E aí fala-se, quando você vai estudar, que eles vão ocupando aquela região, e aí começam os conflitos, que eu sei pouco sobre essa história. Deve ser reflexo de tudo isso que você está falando. E aí fala sobre o encontro das culturas. É assim que eu li nos artigos, nas coisas, nas produções que eu fiz. Seria esse um encontro de culturas, Bárbara, quando a gente fala de chegada desses povos nesses espaços? Ou é nesse momento que já se dá início a isso tudo que você está contando para a gente? Porque eu queria entender como que isso ocorre. Como que a boneca Carajá vai parar na França? Ou como tudo isso é pilhado? Ou o que isso significa? Se desde aquela época que os gregos e romanos vão entrando e passam, inclusive, a nomear da forma como é, você comentou aqui com a gente. Pô, se era Kemet, por que a gente passou a chamar de Egito, então? Por que a gente ainda não chama de Kemet, né?
Pronto. Enfim, né? Eu acho muito foda as perguntas de vocês, porque faz a gente refletir sobre muitas coisas, né? Eu acho que essa primeira... Vou começar pelo fim, né? Pela questão do encontro de culturas, né? Eu parto muito do pressuposto, Mai, que um encontro, ele necessita da existência dos presentes, né? E da consideração dessas existências, né? Então, quando isso não se dá, que a gente não tem... Não é um encontro de culturas, né? Que a gente tem aí um processo de genocídio cultural. Então, quando há apagamento, não há encontro. Pensando no encontro numa dimensão mais ampla, porque, óbvio, o encontro é um pressuposto do apagamento, mas esse é o cenário, né, do genocídio epistêmico, do epistemicídio, que eu vou falar já já. Uma outra coisa que você pontua que eu queria falar também é sobre essa questão das próprias nomenclaturas, né, de dar o nome. Há um tempo atrás eu estava estudando questão metodológica, né, lendo Pedro Demo e tal, e aí vendo esses processos de como que a gente caracteriza o novo, né, como que a gente define, por exemplo. A gente define algo, né, segundo esse autor, primeiramente a partir da sua inexistência, né? Então, assim, isso que surge não é cadeira, não é mesa, não é televisão, não é velotrô, não é tênis, não é sofá, não é nada que se tem. Então, pela ausência da sua constituição identitária existencial, a gente diz que isso é o novo, que não é nada do que há. E esse novo a gente feito um processo, né, de identificação pela negação, a gente vai fazer um processo de identificação pelas propriedades. Então, a gente delimita esse novo, a gente isola esse novo e a gente vai pensar em características desse novo, né? Então, esse novo, que não é isso, que não é aquilo, que não é aquilo, que não é aquilo outro, portanto, é novo, ele tem característica de ser cilíndrico, ele tem característica de ser maleável, ele tem característica de ser assim, 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 assim. A gente caracteriza o novo e a parte das características centrais desse novo, a gente define o novo, a gente nomeia também esse novo. Então, o processo de dizerem, por exemplo, que Kemet é Egito, de dizerem que o que a gente tem aqui é uma América, tinha um nome, os povos originários chamavam esse território de nome, de outros nomes, Pindorama, por exemplo, de dizer que isso aqui é América, de dizer que pirâmide, né? No Assassin's Creed ele fala, né, que a vinculação do nome pirâmide, inclusive me chamou muita atenção, né, porque ele fala em grego, que do grego vem de tal nomenclatura que se associa a pão. Mas quando ele vai falar de mastabas, que são aqueles salões grandiosos, né, que tinham nas bases, né, nas partes subterrâneas das pirâmides, né, ele vai falar que o termo vem de dialeto árabe, né? Isso, por exemplo, chamou a atenção. Do que a gente reconhece como idioma e do qual é a nossa noção de dialeto. E de como que a gente naturaliza a Grécia. A Grécia é dois mil anos posterior ao surgimento do Egito, de Kemet. 2000 anos posterior. Aí a Grécia chega, 2000 anos depois que a porra tá lá, e começa a dar os nomes. Porque, tipo, tudo que tá aqui é incivilizado. Tudo que tá aqui, todas essas produções, inclusive, que eu vim a aprender, não é efetiva, como diz o Euclides, né, no prólogo dos Elementos, ele vai dizer. Não, isso aqui tá lá, tá em Alexandria, tá no Egito. Essa matemática, essa geometria toda, né, agricultura, processo, todo o processo de revolução neolítica vai se dar em África, né? Então, o processo de sedentarismo, da revolução agrícola, tudo isso vai se dar em África. Então, essa noção de medida da terra, geometria, tem que se dar acoplada a isso. Então, são povos que vão fazer medidas territoriais, inclusive dentro de uma dimensão urbanística, né? De perímetro, de pensar os perímetros urbanos da cidade, né? Para driblar a enchente do Nilo, dentre outras possibilidades, né? De caos social. Mas está lá, são povos que existiam, são povos que tinham suas produções, né? E, de repente, chega um outro povo e começa a criar nomenclaturas, né? E dizer o que é conhecimento, o que não é, o que é ciência, o que não é. O Euclides vai dizer isso. Eles produziram isso lá, mas isso que eles fizeram lá não é ciência, porque não é universal. O que eles fizeram lá é técnica, porque é uma produção de uma dedução matemática desenvolvida para construir algo com uma finalidade técnica de alguma coisa, né? O que eu vou fazer aqui é universalizar. É dizer que o triângulo equilátero você pode se construir a partir de duas circunferências, né, pensando aí nessas dimensões dos centros equidistantes. Né? Então, aí, enfim, aí ele vai embora. Tem várias deduções matemáticas que ele vai fazer. Mas que a galera usava para fins. E isso é foda também, né? Porque a Grécia ela vai começar a estipular o que é conhecimento a partir dessas dicotomias hierárquicas. Né? Então, por exemplo, a dicotomia entre mito e logos, ela é fundante para justamente nos trazer essa dimensão, né? De que não dá para ter vinculação entre vida e conhecimento. Não dá para ter vinculação entre cultura e ciência, né? Em um determinado momento, acho que do artigo de vocês vão falar sobre isso, né? Sobre como que tinha uma vinculação entre ciência e religião, esses processos. Então, eram processos unívocos, né? Como toda a cosmovisão africana, ela é. As cosmovisões africanas, elas são de unicidade, né? E não de dicotomias. Como se dá um caminho muito contrário, são caminhos muito contrários, né? De uma mão a gente tem uma dimensão de unicidade, em outra mão a gente tem uma dimensão de dicotomias. Então é mito versus logos, é razão versus emoção, é corpo versus alma, é mundo inteligível versus mundo sensível. E todas são dicotomias hierárquicas. Você sempre, mito versus logos, logos está na frente. Mundo inteligível versus mundo sensível, mundo inteligível está na frente. Tudo pautando a primazia do pensamento a partir de uma dissociação intensa do corpo, né? Um pensamento puro e abstrato, que a academia contemporânea vai reivindicar, em certa medida, né? O positivismo kantiano, e que por mais que os pós-positivistas tenham confrontado diretamente com essas perspectivas, é a busca da academia e sua prática cotidiana, neutralidade axiológica, né? Produzir conhecimentos o mais afastados possíveis da nossa sociedade. E aí eles vão embora nas dicotomias, né? Ocidente versus Oriente, sul global versus norte global, civilizado versus barbárie, né? Civilização versus barbárie, tradicional versus moderno. Por isso que eu não uso muito também o termo comunidades tradicionais, porque é um termo trazido pelo outro. A comunidade tradicional não se lê como comunidade tradicional. Meu povo é de quilombo, meu povo não se vê como membro de uma comunidade tradicional. Minha mãe é de Umbanda, ela não se vê como o terreiro, como uma comunidade tradicional. Isso é o negrólogo, branco estudioso do preto, que cria essas categorias, que são categorias dicotômicas, né? Que vão colocar a modernidade no campo do avanço e o tradicional no sentido do atraso. E aí fica muito difícil a gente esperar que as pessoas olhem para os povos tradicionais como povos indígenas e não esperem que tenha todo mundo de tanga e não se choque quando vê um indígena na universidade com um notebook. Porque a dimensão do tradicional ela está pautada nessas dicotomias hierárquicas ocidentais dentro de um congelamento temporal. Está lá no passado. São povos que, mesmo no presente, carregam as vicissitudes da existência do tempo passado. Isso, por exemplo, é epistemicídio, né? Epistemicídio é o termo aí que foi pensado e cunhado pelo Boaventura de Souza Santos, que eu tenho utilizado o termo que vocês trabalham também no artigo de vocês, né? É o termo genocídio epistêmico, que é algo que foi pensado pelo Abdias Nascimento, né? Que é um homem sensacional, né? Foi, né? Morreu em 2012. Um artista, um teatrólogo, né, um deputado federal, um intelectual brasileiro, um sociólogo brasileiro. E no Genocídio Negro Brasileiro, que é uma obra dele, que é uma obra de 78, ele vai falar acerca do genocídio. Isso é muito, muito... É um trabalho, assim, de uma significância nacional absurda, porque, por exemplo, a população negra no Brasil vai estar no governo do PT reivindicando o uso do termo genocídio. Falar de genocídio no Brasil é algo muito recente, porque até hoje a gente tem aqui na Bahia, por exemplo, um governador que fala que são casos isolados, e eu tenho certeza que isso acontece em diferentes estados do país. Aquela morte ali, né, do menino Miguel, de Cláudia Ferreira, do menino Joel, de Agatha Félix, nos Estados Unidos, né? Agora que ganhou o boom mundial midiático, de George Floyd, que são casos isolados, não são casos isolados, né? Está dentro de um escopo de um assassinato de um grupo social que se caracteriza por ter traços fenotípicos em comum. Então, a gente está aqui falando como esses traços fenotípicos, né? A gente poderia falar de um genocídio indígena também, mas como a gente está falando de traços fenotípicos negros, a gente, portanto, está falando de genocídio negro. Abdias Nascimento, na década de 70, estava falando de genocídio. E aí ele vai falar de como que essa forma, esse genocídio, ele não é apenas um genocídio corporal, não é apenas matar uma pessoa, e é um processo de ódio social muito intenso, né? Do mesmo modo que quando a gente vai ver as mortes por transfobia, que são mortes com requinte de crueldade, quando a gente vai pensar a morte de pessoas negras, a gente vai pensar, por exemplo, o Amarildo foi um dos casos, né? Que eu sou isso, mas me fugiu agora o nome do rapaz, né? Que era um músico que ano passado morreu no Rio de Janeiro, saindo com sua família no domingo para passear. O carro dele levou 80 pessoas de uma dimensão de ódio, né? Porque com um tiro a gente mata. Os meninos que saíram para comemorar, né? Os 5 meninos que saíram para comemorar o primeiro emprego. O carro foi alvejado com 111 tiros. A casa recente do estudante, né, que foi assassinado no Rio de Janeiro, levou 78 tiros, foram encontrados 78 tiros na casa do jovem, né? Então, a gente está falando de uma dimensão de um ódio que nos apaga em múltiplas facetas, né? Uma delas, obviamente, é a objetiva, que é a corporal. Mas isso se dá no campo religioso. Tudo que é vinculado à religião de preto é do demônio. Tudo que é vinculado à religião de preto é algo que tem que ser... E olha que é uma religião que não se divulga, né, gente? Você não, é da própria cosmogonia que esse povo carrega. Você não vai encontrar ninguém batendo na porta de ninguém para levar a palavra de Exu. Você não vai encontrar. Não só não se divulga, como os processos de inserção, né, são processos deliberados por orixá. Então, não é qualquer pessoa que... Hoje eu vou entrar no candomblé. Não é assim. Então, são processos muito internos da própria religião, das religiões de matriz africana. Mas, mesmo assim, o ódio é muito intenso. Imagine se tivesse, né, um canal de televisão da Umbanda. Imagine se a gente tivesse o pessoal do Candomblé. Não, a gente precisa mesmo ter uma bancada de Oxalá na Câmara. A gente precisa. Né? Imagine se a gente tivesse a ousadia que a concepção religiosa que se universaliza imprime sobre nossas vidas, que é a religião cristã. Né? Se a gente tivesse a mesma ousadia que eles têm. É tudo muito restrito, muito pequeno. E ainda assim gera toda essa dimensão de ódio, né? De projetos de genocídio religioso, genocídio cultural, né? E também o genocídio epistêmico, né? Então, o Abdias ele vai trazer todas essas múltiplas dimensões, né? Como que nós somos apagados nessas múltiplas facetas. E a pilhagem epistêmica é o sequestro das formas de conhecimento desses povos, né? Então, por exemplo, as pirâmides, elas não foram pilhadas. O que é que a história faz nesse sentido? Foram africanos que construíram pirâmides, né? Com todo esse grau de sofisticação que a gente percebe no Assassin's Creed. Né? Não só uma sofisticação arquitetônica e de engenharia, né? Para aquele contexto avassaladora, gigantesca, mas uma dimensão de vinculação espiritual, né? Com uma forma de lidar com a morte, por exemplo, de um modo muito mais ameno do que, por exemplo, era pautado pelos gregos e gregas. Né? Epicuro ele vai ser um dos filósofos gregos que, no campo da química, ele vai tentar livrar a população do medo da morte, associando as partículas atômicas a um processo perene de movimento da matéria. Né? Então, assim, os átomos eles são eternos. Né? E é neles que a vida se eterniza, porque a gente se decompõe e se reintegra em outras coisas. Né? Uma das grandes razões, né, do abandono do atomismo em relação ao período consequente europeu, que é a Idade Média, vai vir desse processo, né, de vinculação da perspectiva atômica ao ateísmo, porque quem criou o átomo, né? De onde que ele veio, etc. E, além disso, essa dimensão de Epicuro de querer livrar as pessoas do medo da morte. Né? E que era algo que estava muito dado, né? Essa transitoriedade, essa tranquilidade das etapas, né? Da existência humana no cosmos, estava muito dada na dimensão quimética. Né? Então, isso, por exemplo, é um processo de genocídio epistêmico. Né? Não foram eles que construíram, não fomos nós que construímos a pirâmide, mas eles também não foram. Né? E aí a gente vai ter Discovery Channel e muitos outros programas, né, falando sobre processos de ufologia, de vinculação da ufologia à produção de pirâmides, né? E, por fim, o processo de pilhagem é esse processo de sequestro, né, dos conhecimentos dos povos. Eu gosto muito do professor Henrique Freitas aqui, quando ele vai fazer a referência, né, ao discurso sobre o colonialismo do Aimé Césaire, ele vai dizer que a pilhagem epistêmica é ainda pior que o genocídio epistêmico. Porque não dá nem ao sujeito, né, que foi roubado o direito de voz, né, de argumentar, de contra-argumentar. É simplesmente, não sei, né, enfim, é muito ruim, né, é muito ruim. Eu já tive a oportunidade de falar coisas e em outros espaços eu vi pessoas falando exatamente o que eu falei, sem me acreditar pelas coisas, pelo modo que eu falei, e me senti profundamente, não é ofendida, né, mas assim, como se algo fosse retirado mesmo, assim, né? Violada. E eu acho que é essa a sensação do que o Mulder dá uma. Eu tive uma oportunidade, né, de fazer uma viagem para o exterior, Europa, Madrid, e visitei, né, um museu nacional lá, e fui exatamente na ala 35, que era a ala egípcia, né, que é médico. E muito encantada que eu fiquei com tudo, mas a minha sensação era que porra isso está fazendo aqui, entendeu? Que isso está fazendo aqui, né? Então, é uma sensação de violação mesmo. É uma sensação de violação. Então, não apenas desumanizar os nossos ancestrais, não apenas sequestraram, defenestraram nossas histórias, nossas identidades, nossas subjetividades, né? Sequestraram, retiraram de nós nossas humanidades, nossas riquezas materiais e imateriais, como hoje lucram absurdamente ainda por meio delas. Então, a gente continua sendo um povo sem história, né? A gente continua sendo um povo marcado por uma ancestralidade escrava, uma ancestralidade aí demarcada de cerca de 4 séculos, enquanto que a humanidade surge em África, né? Então, tudo isso é muito, muito doido, né? Como que esse processo de naturalização, ele se dá, né? Como que as pessoas hoje, como o próprio João falou aí, de 2 anos, né? Pessoas hoje, o tempo todo, todo o espaço que eu vou falar, as pessoas me falam, nossa, em 10 minutos eu ouvi coisa que eu não ouvi 16 anos de escola. Nossa, como eu tô aprendendo coisa aqui que eu não aprendi minha vida toda. Pra mim não é bacana, tipo assim, de eu ficar feliz que eu tô levando, sabe, a boa nova africana. Eu me choco, eu fico muito triste ainda, né? De saber o quanto que há de processo de desconhecimento acerca do berço da humanidade. A gente chama a Europa de Velho Mundo, mas não é, né? É tudo construções discursivas, né? Que, sendo repetidas vezes, colocadas em nossa mente, se torna verdade. A gente vai para qualquer canto do continente europeu mesmo e acha que a gente está acessando o Velho Mundo, a verdadeira civilização, né? E etc. Então, é algo realmente, ainda hoje, muito distante, né? De um acesso público efetivo, esses conhecimentos.
Então, quando eu e o Dalmo estava escrevendo o artigo, a maioria das partes que eu fazia, eu escrevia durante a noite, eu terminava de madrugada, né? Eu não mandava para ele no ar de madrugada, né? Em uma dessas vezes, eu mandei para um amigo meu. E o título do arquivo era algo parecido à ciência no Egito Antigo. Aí, o meu amigo, ele nem abriu o arquivo, né? Ele só pegou e leu o título e ele falou bem assim para mim. Tá me zoando que você tá fazendo um artigo sobre ciência no Egito Antigo. Os caras esfregavam madeira na pedra e achavam que era ciência. E aí, quando eu vi aquilo, eu pensei, meu Deus. Foi um choque muito grande, porque eu não vou mentir, antes de eu escrever esse artigo, eu não pensava dessa maneira sobre o Egito. Mas o tanto que a gente vê sobre isso na escola nem se compara ao que ele realmente foi, né? Por exemplo, naquele trabalho da Bárbara, ela fala muito sobre a química ancestral africana. Na escola, nem na própria matéria de química a gente vê isso. A gente começa. A primeira coisa que a gente vê de átomo na escola é dos filósofos gregos. A gente não vê o que vem antes disso. A gente mal vê alquimia na escola. Um outro exemplo é na própria matéria de história também, né? Tipo, o professor, eu lembro muito bem de que ele simplesmente cita: ah, os egípcios eram bons em matemática e em ciências exatas. Sabe, ele só fala isso. E você fica, tipo, meu Deus, os egípcios fizeram só isso, então eles eram bons em matemática, sabe? Como se eles não tivessem aprofundado um estudo e feito e realizado diversos desenvolvimentos sobre todos esses conhecimentos. E aí, quando esse amigo falou isso pra mim, eu percebi como era importante serem produzidos cada vez mais estudos sobre os povos africanos. Porque é realmente isso que você acabou de falar, Bárbara. A gente vê, as pessoas, elas olham pro continente africano e elas têm um pensamento de relacionar aquilo à escravidão. Elas não relacionam aquilo a mais nada. Como se tudo na África se resumisse àquilo. Então foi isso. Eu lembro que eu contei pro Dalmi, eu perguntei se eu podia colocar esse fato no artigo, né? Como. Porque tinha lá uma parte do artigo lá, qual foi a intenção de fazer esse artigo. Eu perguntei, nossa, Dalmo, posso colocar essa situação com meu amigo como um exemplo do porquê esse artigo precisa ser escrito e muitos outros parecidos com ele também deveriam ser escritos.
Complementando, né, Vinícius, né, a gente situando, ele está no primeiro período da graduação em Química, né. Ouçam lá o primeiro episódio, primeiro podcast, Vinícius participa também. Vinícius está no primeiro período, então ele acabou de sair da escola. A gente não está falando de uma escola de 10, 15 anos atrás, que não abordava sobre Egito. A gente está falando de uma escola de 1 ano atrás, né? Não é uma escola muito antiga assim, né, porque a gente já está um pouquinho mais velho, né, Vinícius? Chegou agora no rolê e ele traz essa fala de que, olha, ainda a escola não está possibilitando a gente ter outras visões sobre a questão do Egito. E aí soma uma mídia que produz, em grande maioria, uma imagem branca de Egito, uma mídia que traz conhecimento voltada
é voltado para origens desse conhecimento, entre aspas. É, a gente tem essa origem, entre aspas, grega, romana, e uma escola que também não faz a menor força de dizer que existe uma outra narrativa possível e que essa narrativa que a gente ouve foi construída a partir desses processos que a gente conversou. E aí é um negócio ficar tenso, né?
É, e aí queria destacar uma coisa. A gente tá falando da escola de um ano atrás. E a gente vê que o jogo, ele faz muito mais do que a escola fez por Vinícius há um ano atrás. Porque o jogo, ele, aparentemente, ele representa muito mais o que foi o Egito, o que tinha de produção, de tecnologia, de ciência, do que qualquer livro didático que a gente tem recentemente. E eu acho que isso está relacionado, talvez, com o background das pessoas que trabalharam no jogo. Por quê? Quando você começa, né, que você clica lá no jogo, tem um pequeno aviso no início, que eu vou ler aqui. Fala assim: este trabalho de ficção foi desenhado, desenvolvido e produzido por uma equipe multicultural de várias crenças, orientações sexuais e identidades de gênero. Eu acho que isso reflete muito o que a gente vê representado no jogo e o potencial educacional dele para representar, não vou dizer de forma fiel, mas talvez o mais próximo da realidade possível, o que foi o Egito e o que foi a produção científica e cultural da época. Durante essa nossa conversa aqui, eu estava aqui no Google, né, só dando as buscas aqui, aí eu botei Cleópatra. Gente, só vem Cleópatra branca, ilustrações, imagens de filmes. E no jogo, a gente vê uma Cleópatra negra. Se você vai lá no Google Imagens, põe Cleópatra, você vê 3 imagens de mulheres negras representando Cleópatra. Todas as outras são brancas, né? Angelina Jolie de Cleópatra aqui. E no jogo a gente vê, o protagonista é negro, egípcio, e a gente tem um Egito negro, né? Quando a gente joga, a gente vê a população representada ali como uma população negra. E isso tem um potencial muito maior, não sei se felizmente ou infelizmente, do que muitos materiais didáticos que a gente tem que são usados na escola hoje em dia. Para falar não só de história, né, na disciplina de história, mas também nas ciências, né, em que se fala um pouco da história da ciência. E aí, voltando ao ponto que eu quero destacar aqui, eu queria que Bárbara também comentasse um pouco disso, né, dessa relação de quem está por trás do material sendo produzido, do livro didático, do jogo, né? Como no jogo a gente tem essa equipe multicultural aqui, que é destacado, né? Qual é a relação aí e como isso pode ser produzido também nos materiais didáticos formais que a gente tem?
É esse negócio que o João falou de você buscar, por exemplo, a Cleópatra no Google Imagens, né, e aparecer milhares de Cleópatras brancas e quase nenhuma negra. Um outro fato curioso também é que isso não acontece só com a Cleópatra, né? Isso acontece com várias pessoas, digamos assim, que foram importantes e que são importantes para a história africana como um todo, ou do próprio mundo mesmo. Por exemplo, a escola que eu estudava, eu estudei a vida inteira em um colégio católico. Então, em todas as salas, literalmente todas as salas, tinha um quadro de Jesus. Só que, claro, né, não era um Jesus negro, era aquele Jesus europeu com o olho azul e com aquele cabelo longo e tal. É, eles ensinam na escola que Jesus não era branco, mas ao entrar na maioria de algum lugar que seja católico, a primeira imagem que você dá de cara é essa daí. Ou é a própria imagem de Maria também, né? Eu nunca vi uma Maria sendo retratada como negra. Em nenhum lugar, nenhum lugar, nenhum lugar. Jesus, eu só vi no Alto da Compadecida, né? Foi a primeira vez e a única também que eu vi um Jesus negro. E isso é muito interessante, porque eles ensinam que Jesus não era daquela cor, mas em qualquer canto da escola que você entrar, você dá de cara com aquela imagem.
E curioso, gente, eu fui pesquisar a personagem também que a gente joga, porque eu, aqui nas imagens, e a Aya também é uma mulher negra. E aí, quando você vai pesquisar, tem bonecos vendendo da Aya, do Assassin's Creed, e os bonecos são brancos. Ou seja, tem a personagem do jogo, que é negra, e as bonecas que são vendidas. Eu tô olhando aqui, eu fiquei tão chocada, que não dá pra acreditar. É tão inacreditável isso. embranqueceram no processo de, sabe, pegar a imagem que está lá no jogo, não dá nem para replicar, ou seja, tem que embranquecer. E aí entra essa questão da representatividade nesses jogos. Não só nos jogos, mas nas mídias. Como tem sido representado nessas mídias de modo geral? Porque eu vi rainha negra nesse jogo. E é uma fala que eu sempre ouço, a Bárbara, eu acho muito massa. Quando ela canta rainha, nós somos rainhas, nós somos reis, nós não somos só, né? Eu gosto muito da música quando você canta pra Iana. Isso me marca, porque realmente, por que a gente tem que ter uma representatividade expressa sempre nessa história de escravidão, né?
Mas isso é muito massa, porque assim, nossos reinos são bem anteriores, né? E porque nossas representações de reis são outras. A gente nunca se vê nessa projeção, né? Os livros infantis, as literaturas infantis, elas sempre colocam essa dimensão de realeza no branco. Porque o branco, ele é a medida de todas as coisas, né? Assim, o Henrique Dúcia no Encobrimento do Outro, ele vai falar de uma série de mitos da modernidade. A própria modernidade enquanto mito, enquanto uma construção mitológica, né? E um dos mitos necessários, né, para a construção da modernidade é o mito dos padrões brancocêntricos. Então, por exemplo, a modernidade europeia, ela vai criar padrões de conhecimento e padrões de existência e padrões de poder. O conhecimento é autocircunscrito pela própria modernidade europeia, de modo que não dá para caber enquanto ciência nada daquilo do que eles estabelecem. Então, por exemplo, que a gente chama de ciência moderna, mas é a ciência, como as pessoas veem como ciência. Não é uma ciência que é humana, não é uma ciência que é literária, é uma ciência que é uma ciência exata, biomédica, uma ciência que é empírica, uma ciência que tem teorias gerais, uma ciência que é matematizada. Então, são as categorias gerais, por exemplo, para se pensar a ciência, e uma ciência que se estabelece a partir de um distanciamento do objeto. Então, dentro dessas percepções, por exemplo, nesse marco de distanciamento de sujeito e objeto, a gente nunca consegue inserir conhecimento africano como ciência. Porque, para a população africana, o mundo é um. E eu e o outro, nós somos complementares. Nós somos seres que dependemos para nossa coexistência um do outro. Então, negligenciar é uma constituição ética bantúfona e iorubana. Negligenciar o outro é abrir mão de mim mesmo, né? Então, há uma compreensão de comunidade enquanto construtora de singularidades, né? A gente é a partir dos outros, né? As noções de individualismo, né, de segregacionismo, de família, não é em comunidades africanas. Isso eu estou falando com jovens, né? Assim como o Vinícius. Ano passado eu tive a possibilidade de dividir uma mesa com jovens da Unilab, que são estudantes africanos que estão aqui. E eles falam, tem muita coisa parecida da África com a Bahia, mas tem as coisas estranhas também, né? Que lá, quando a gente faz alguma coisa que o pessoal quer reclamar, o pessoal não pergunta quem é o pai desse menino. O pessoal pergunta de que comunidade vem esse menino. Porque a vinculação das pessoas é com o povo. E toda essa percepção, ela não está dada dentro do corte científico europeu, né? Então, ela se autocircunscreve enquanto ciência. Só são os guardiões, né? Conhecimento respeitado e legitimado é o que a gente produz, enfim, né? E aí entra na dimensão do que o Vinícius falou, da vivência dele com um amigo. Como pensar uma ciência africana que não seja de atrito de pau? Que é algo que a gente sabe que é um marco da Revolução Neolítica, o domínio da técnica do fogo. A gente sabe que não haveria a menor possibilidade de produção de cerâmica, de fundição de metais, de produção de ligas metálicas, de desenvolvimento de tinturaria, né? Toda aquela dimensão da protoquímica, nada disso estaria dado sem o domínio da técnica do fogo. Produção de altos fornos, né, na Suazilândia, a gente não teria condição nenhuma, né? E fornos com princípios termodinâmicos idênticos aos que a gente tem hoje nas grandes indústrias, né? A diferença, obviamente, são diferenças materiais, enfim, mas os princípios, né, eles estão presentes desde desses primórdios. Então, de fato, as pessoas compreendem que a intelectualidade é branca e que o ser é branco, que o humano é branco. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre os livros de biologia, por exemplo, né? Nos livros de biologia a gente tem lá aquela clássica imagem da evolução humana. Lá atrás, os primitivos hominídeos, né? Os australopitecos, macacos, né? Seres próximos do macaco, né? Escuros, com a curvatura da coluna significativa, próximo a uma constituição fenotípica animalesca. E à medida que esse corpo vai ficando ereto e que ele vai se aproximando de feições humanas, ele se embranquece. Então a humanidade, ela é branca. Ali é o humano. Chegou à evolução máxima. É o humano. Você não vê esse humano branco. E é uma percepção androcêntrica também, é homem. Você nunca vê uma evolução humana que para na mulher, no nível de biologia. A evolução humana, ela se dá de um modo linear até chegar no seu topo, que é ser homem, cis, branco, dentro de uma percepção heteronormativa, né? Então essa é a lógica do homem. Do mesmo modo que, por mais até que quando a gente vai estudar o corpo humano, e que você precise genitalizar o gênero, que você precisa colocar ali na biologia também, né? Você precisa colocar ali a genitália masculina e a genitália feminina para tipificar o que é ser homem e o que é ser mulher, né? Por isso que eu faço questão, eu tenho um amigo trans que um dia ele estava falando comigo, ele é Bárbara. Eu fico tão emocionada quando eu vejo você falando que você é cis. Eu falo, eu aprendi isso com você, né? Eu lembro de uma apresentação dele que ele falou assim: pessoas cis nos ajudariam tanto se elas só dissessem que elas são cis, porque remete à existência de um outro que não é. Então, o livro desconsidera completamente outras possibilidades de ser homem, de ser mulher, a partir da não vinculação genital. E você não vê corpos humanos de black ali, você não vê corpos humanos de pele escurecida, o humano é branco. Quando você vai falar da referência humana única, é humano, branco, homem. Quando você vai falar, inclusive, de gêneros, óbvio, aparece a mulher, mas é branco. É branco, é fenótipo branco. Então, o marcador existencial é o branco que é humano. E aí eu vou usar o Mbembe, né? O Achille Mbembe ou Bembe, na crítica da razão negra, né? O que a gente vai viver aí não é nenhum processo de alterização negativa, como muitos estudos da ética no campo da biologia vão tratar. Né? O que a gente vai viver aí é um alterocídio mesmo. O que é o alterocídio? É o genocídio do outro enquanto possibilidade paritária de si. Então, o outro ele não é nem próximo de mim para ser comparado. Né? Então, ele não é outro. Ele é qualquer coisa fora da minha categoria existencial, que é humana. Nesse sentido, esse outro ele não é intelectualizado, ele não é representativo. Enfim, até mesmo nas concepções mais empáticas de construção política e didática, né? Esse outro ele é colocado na condição de outro, né? Então poucas pessoas negras são aquelas que produzem materiais didáticos, poucas pessoas negras são aquelas que têm a possibilidade de falar de si, inclusive numa dimensão de construção de política pública. É sempre o branco que está nessa construção de tutelamento. Estou dizendo pessoas brancas empáticas, é ele que está falando por nós, né? Então isso é muito duro, né? É muito, muito difícil. Então as pessoas dificilmente vão associar. Eu lembro ano passado, né? Não vou dar mais descrições que vocês vão chegar rapidamente na pessoa, mas eu conversando com um colega meu no Instituto de Química na UFBA e eu mostrando o papiro, né, de Aimés, mais conhecido como papiro de Hind, que é um dos três grandes papiros da matemática, né? E eu mostrando nesse papiro de Aimés, no papiro do Cairo também, que é um outro papiro da matemática, a descrição do teorema tido como teorema de Pitágoras, né, que é de cerca de 1.100 anos depois da transcrição do papiro por Aimés, que foi o escriba que transcreveu, né, do hierógrafo antigo, o papiro para uma publicização maior naquele contexto. E ele falou assim, e quem garante que isso é de fato Pitágoras? Estava lá, né? Quem garante que isso é de fato de Pitágoras? Quem garante que isso é de fato, né, um conhecimento que foi feito por eles? Quem garante que isso é de fato matemática? Quem garante? Quem garante? Mas ninguém pergunta quem garante que a Grécia fez tudo como nos dizem que fez. É muito mais fácil a gente acreditar numa construção mitológica do milagre grego do que a gente acreditar no que está ali diante dos nossos olhos, né, de uma produção matemática, intelectual, africana. É muito mais fácil a gente acreditar que foi o ET que trouxe a pirâmide do que pessoas africanas com conhecimentos, né, arquitetônicos, de engenharia, conhecimentos matemáticos que produziram. Então, por quê? Porque o negro não está nessa condição do humano, do pensamento, do intelectivo, né? E aí, concluo falando um pouco dessa dimensão da representatividade, né, dos espaços de poder. A gente vive uma lógica do racismo estrutural, que é algo que está sendo muito falado nesse contexto. Eu acho que o que a pandemia, se tem alguma coisa que a pandemia trouxe de boa, eu acho que é a possibilidade de construção de redes. A gente construiu muitas redes, muitos quilombos virtuais, e temos conseguido acessar pessoas que antes não eram acessadas, né, pela via da internet a partir desses conhecimentos. Óbvio, acessar, contar tudo isso aqui, gente, para uma pessoa não significa, não implica diretamente que ela vai dizer, nossa, como a África é grandiosa. A pessoa pode simplesmente fazer como esse meu colega de trabalho, dizendo, não acredito, eu duvido. Ah, tá aqui diante dos seus olhos, mas eu não acredito. Isso aí é fraude, é fake news, né? Não acredito, eu não consigo acreditar. Ou então, simplesmente, para mim não faz a menor diferença, vocês continuam sendo pessoas involuídas. Para mim, né, a ideia de chamar preto de macaco não é uma ideia de filiação facial, corporal, é uma ideia de colocar numa dimensão de que não evoluiu ao humano, né? Por isso que é tão agressivo. Não que seja menos agressivo chamar de uma pessoa gorda de baleia, mas aí a gente está numa dimensão apenas comparativa corporal. A dimensão de macaco não é apenas comparativo no campo da corporeidade, é uma dimensão da intelectualidade. Quer dizer, vocês não evoluíram, né? E pensar nesse racismo estrutural como algo que é estruturante da nossa sociedade. Então, a gente não vai ter pessoas negras no parlamento, a gente não vai ter pessoas negras no governo, a gente não vai ter pessoas negras nas prefeituras. A gente tem um país de mais de 50% de população negra. A gente liga a TV, a gente não vê isso. A gente não vê isso nos centros médicos, a gente não vê isso nas empreiteiras, a gente não vê isso nas universidades, né? A minha universidade ela é marcada por isso, né? Uma reitoria branca, historicamente branca, todos os reitores brancos, total é de 18 pessoas reitoras nessa universidade, 16 homens, 2 mulheres, todas pessoas brancas. Né? Então, os brancos estão nos espaços de poder, não porque tem mais méritos, né? A não ser que o mérito seja como saber escravizar, expropriar, sequestrar e fazer com que os outros trabalhem para si. Se for nessa dimensão, aí branco tem mérito pra caralho. Pensando branco no sentido da constituição geral da branquitude. A branquitude é um sistema que se mantém a partir de esquemas de privilégios, né? Do mesmo modo que existe negritude, só é dialético, tipo aquelas reações de equilíbrio químico, né? Para existir um, tem que existir o outro, né? Para existir a reação direta, na perspectiva de equilíbrio, tem que existir a inversa, né? Então, para ter alguém sendo explorado, tem alguém que explora, né? Por isso que é importante a gente pensar que pessoas foram escravizadas e não escravas. Porque escravizado é um sujeito paciente da ação de outro que executa essa ação e que lucra com essa ação. E aí, nessa dimensão, todas as pessoas brancas no Brasil, elas estão dentro dos esquemas de privilégio da branquitude. Elas gozam dos privilégios da branquitude. Mesmo que não sejam pessoas que sejam autoras diretamente da construção desses sistemas de privilégio, elas gozam. Portanto, elas são signatárias do racismo. Mesmo que sejam antirracistas, elas gozam do privilégio do racismo. Do privilégio de se ver desde que nasce na TV. Do privilégio simples de ir numa comprar maquiagem e ter maquiagem para você em todas as esferas. De ter mochilinha infantil com a sua cara. De ter livro infantil com você protagonizado, os desenhos. Né, de ir na pessoa pediatra e ela ser branca parecida com você, e todos os médicos que você vai na sua vida serem parecidos com você, de ir nos restaurantes e ver as pessoas parecidas com você sendo servidas, todos os espaços, né? Hoje um amigo falou comigo, falou, Babi, você viu o novo clipe da Beyoncé? Eu falei, não vi. Ele falou, mulher, ela botou branco para servir, e eu achei interessante como isso criou um frisson na negritude, né? Cara, mas como é que isso cria, né? Essa não estou dizendo, é revanchismo. Não estou querendo entrar nesse ponto, não. Estou querendo dizer que é tão incomum, que quando a Beyoncé bota um branco servindo, é sabe? É a coisa mais diferente de todos os tempos, porque pessoas pretas são para servir o tempo todo, né? E como pessoas pretas servem o tempo todo, a gente coloca isso enquanto condição ontológica. Parece que é algo que a gente já nasce para servir, né? Então, de fato, a gente não está nesses espaços. Nós não somos as pessoas que escrevemos livros de PNLD, nós não somos as pessoas que somos revisoras, né, do PNLD, nós não somos as pessoas que criamos os critérios de produção de livro didático, o que é que tem que ter em um livro didático para ser aceito, né? Nós não estamos nesses espaços, então, obviamente, onde a gente não está, né, a nossa representatividade também não se dá na dimensão mais efetiva, né? Então, o movimento negro tem um slogan muito, muito bonito, né? Que é nada sobre nós sem nós. para falar de nós precisamos estar ali, porque nós sabemos de fato quem nós somos. O que os outros disseram acerca de nós dizem muito pouco, apesar de nós acreditarmos e de isso nos imobilizar em grande dimensão subjetiva na nossa vida. A gente aprende a vida toda que a gente não é capaz, a gente aprende a vida toda que a gente é desumano mesmo, que a gente é mais forte, que a gente não precisa usar máscara de Covid, porque preto não pega doença. A gente aprende a se desumanizar a vida toda, né? No campo psíquico, no campo subjetivo, né? Então é um movimento contrário muito grande, né? Muito grande. Então tem as limitações da vida material, objetiva, né? Os diques de contenção que a vida nos impõe. Nós viemos de um passado escravagista muito recente, né? Quando eu digo que a minha família veio de Quilombo, a minha bisavó Vicência foi escravizada até os 12 anos. É muito recente, né? E de um passado de escravidão muito recente, sem uma prática de uma política efetiva de incorporação dessa comunidade negra no rol da história, né? No sentido de ter políticas públicas, de ter saúde, de ter educação, de ter moradia, de ter saneamento básico, de uma preocupação com o trabalho, com segurança, com mobilidade urbana dessa população. Então, assim, o dia. A gente tem uma música linda do Lazo, que é o dia 14 de maio.
No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando acesa lá na alma, subi a favela.
Sempre que eu ouço, me arrepio muito, né? Porque a gente fala muito na escola do dia 13 de maio, mas o dia 14 de maio é o dia que efetivamente ficou na memória do povo negro brasileiro, né? Para onde nós vamos? E a gente vive o 14 de maio até os dias de hoje, né? Então, para a gente, é muito duro, né? Saber que a literatura não nos pauta, né? Que os livros didáticos não nos pautam, que a escola, violentamente, passa 16 anos batendo na cabeça da juventude 4 séculos, em detrimento de milênios de história, né? A humanidade surge no continente africano, a gente tem dados dessa ciência branca ocidental informando sobre isso. E como que essa humanidade desaparece para reaparecer na modernidade para ser escrava? Então não faz o menor sentido, a escola não faz sentido, gente. Nessa dimensão, a escola não faz sentido, né? A escola ela é muito frágil em suas estruturas basilares, né? Se minimamente as pessoas se aprofundassem ainda mais na história de Luzia, naquele contexto, a escola estava fugida. E rapidamente iam perceber que é uma mulher com traços negroides, que é o fóssil humano mais antigo encontrado no Brasil, e tem 11.300 anos que foi encontrado aqui em Minas Gerais. Ponto. Como é que uma mulher preta foi encontrada em Minas Gerais há 11.300 anos se preto chega no Brasil para ser escravo em 1600? Não faz sentido. Isso aponta para uma diáspora africana muito anterior à diáspora escravagista, e isso aponta para uma expansão marítima milenarmente anterior à africana, à europeia. A gente ia acabar com grande parte dos manuais didáticos das escolas públicas e particulares, das instituições educacionais de todo o Brasil, né? Então, ela é muito frágil, ela é muito frágil. Só que ela se alinha fortemente à colonialidade em nossos pensamentos, que é muito forte. Tem coisas óbvias, como no Brasil não teve feudalismo, mas feudalismo é história geral. Tem coisas óbvias, como não é possível Grécia criar tudo, mas a gente acredita no milagre grego. Coisas óbvias, como essa, por exemplo, de Luzia ter chegado aqui há 11.300 anos, mas a gente dizer que foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, né? Então, são fragilidades muito sustentadas pela fortaleza do colonialismo, do pensamento, né?
Não, você falou de arrepiar, Bárbara, porque cada fala sua, a gente arrepia, assim, que eu acho que mexe... provoca muita reflexão. E eu acho que assim, o jogo, ele possibilita, que é curioso, né, esse jogo em si, uma imersão nesse Egito imenso, na sua imensidão mesmo, nesse Egito virtual. Ele possibilita você se sentir como aqueles personagens que estão ali, né? E algumas coisas que me marcaram relacionadas à questão, a esses saberes ancestrais, essa possibilidade de permitir entrar na pirâmide, possibilitar subir na pirâmide, entrar na Biblioteca de Alexandria, que também é uma fala sua que me marcou também, que eu tive a oportunidade de ouvir a sua fala aqui para os alunos aqui em Barreiras, e entrar nessa Biblioteca de Alexandria e perceber a quantidade de livros que teriam dentro daquela biblioteca, de papiros e materiais que como você mesmo ressaltou, foram acessados por essas pessoas que chegaram, né, no Egito, em Kemet, né, que chegaram em Kemet. Outras representações também desses conhecimentos aparecem no jogo. Uma outra coisa que a gente estava conversando até com o Dalmi, que me lembrou muito, é uma das coisas mais bonitas que acontecem assim no jogo, que é o alinhamento estelar, que o personagem, o Bayek, ele vai até locais em que tem pedras, né? E que ele olha para as estrelas e tenta fazer... A gente no jogo alinha essas pedras com as estrelas e você consegue observar os deuses, né? Como eles representam os deuses da mitologia. Eu não sei se chama mitologia, tá, Bárbara? E eu peço desculpas por favor, peço até que você nos ensine em relação a isso. Mas, por exemplo, tem lá vários, tem Osíris, tem Serket, tem Amon, e são representados ali e conta muito sobre a história do povo ali a partir daquela... Dessa questão. Então, você vê a conhecimentos relacionados, inclusive, a vários campos das ciências que a gente chama hoje, né? Astronomia e tudo mais. Então, além desses, né, a gente, no artigo que a gente escreveu, a gente tenta trazer um pouco desses conhecimentos que foram produzidos e que são esquecidos, são secundarizados, ou a gente não fala que foram conhecimentos, às vezes a gente nem, como o Vinícius tratou, nem são entendidos como conhecimentos científicos, pelas demarcações que a gente fala de conhecimento de ciência, isso aqui é ciência, isso aqui não é ciência, que você trouxe muito bem. Então, eu queria conversar um pouco sobre essas produções científico-tecnológicas que foram desenvolvidas lá e que o jogo retrata, e trazer um pouquinho sobre isso para a gente poder conversar.
É um negócio que a gente conversa muito. Estudar, pesquisar, investir na importância de jogos de videogame. A gente vai ver que esse jogo de videogame, ele tem um preço. E esse preço, muitas vezes, não é acessível para a maior parte da população. Mas, por outro lado, quando o Bárbara falou, né, que teve a oportunidade de ir num museu que ficava em Madrid, que tinha alguns elementos da cultura de Kemet, né, da cultura que a gente entende como cultura egípcia, que foi usurpado daquele espaço, né? A gente também percebe que existe sim um custo caro, né, nos videogames e numa imersão, mas também não é o mesmo custo que você tem de ir até um museu que está nesse espaço. Então ele também possibilita, né, um acesso das pessoas a um determinado conhecimento que, se a gente for pensar no museu de maneira física, ele está mais distante ainda para a maior parte das pessoas do nosso país, né? Então, eu acho que poderia também estar a gente linkando essas questões, né? Porque seria esse espaço do videogame também uma forma de se pensar um museu de ciência virtual mais interativo? E um beijo pro Banguela.
É, porque também tem um modo turismo, né, do jogo, que eu acho que isso é interessante. Ele é tão... Ele tá sempre tão presente nas redes
Participação
sociais.
Participação especial.
Da Bárbara.
E eu tô usando áudio, viu? Tô usando o fone, porque quando o Banguela late, a área sai correndo e vem ver. É namoradinho virtual. É namoradinho virtual.
Olha, que flerte.
Pois é.
Flerte virtual aí. Tá que nem o povo na quarentena, né? Tudo flertando aí na internet. Também.
E Banguela é ousado, né?
É ousado, ousado. Então, gente, vou começar também aí pelo fim, porque eu acho que a primeira parte que a Mai traz é mais longa, né? O diálogo um pouquinho. Eu acredito sim, né? A gente precisa pensar. Eu acho que, por exemplo, os objetos educacionais digitais, né? Eles, por muito tempo, se tornaram para a gente uma via, por exemplo, de trabalhos experimentais de ensino de química em espaços que você não tem ambientes de laboratório. Óbvio que a gente já tinha aquelas estratégias, né, de experimentos alternativos, né? O pessoal aí virava professor Pardal, ia para a escola com garrafa PET, com não sei o quê, com um bocado de coisa, para tentar simular um ambiente de laboratório. quando vem os objetos habitacionais, a gente passa a utilizar esse recurso tecnológico. E eu penso que o Assassin's Creed, ele traz sim, né, essa dimensão do entendimento de setores, né, da constituição da civilização hemética egípcia, da cultura egípcia, de um modo, inclusive, imageticamente muito agradável, né? A fotografia, né, do jogo, ela é muito boa, muito, muito realista, né? E isso é muito atrativo para a juventude, né? Fora que é um jogo, grande parte da população, a juventude gosta de jogos, né? Tudo bem que tem esse modo turismo, que é o modo que eu acessei, até porque eu sou uma pessoa esquisita, pela minha sociabilidade, né? Não interagi muito com o jogo, e aí tem muito com o que o Roberto fala, né? Eu lembro que na minha família a gente ganhou um Atari, nem me lembro de quem foi, assim, quebrado, porque a pessoa ganhou o Nintendo. E aí a gente ganhou o Atari da pessoa, e aí a gente consertou e jogou o Atari, né? E aí a gente nunca mais teve videogame em casa, né? Então, isso não fez parte da nossa construção subjetiva. Tudo bem que tem pessoas que vão acessar isso na vida adulta, né? Por situações diversas, né? Mas eu acho que essa vinculação ao longo do seu histórico diz muito, né? Assim, sobre você. Eu acredito muito numa constituição histórico-social da personalidade. Então, como eu sempre fui uma pessoa de rua, né, assim, de brincar de garrafão, de brincar de pega-pega, de explorar o bairro, de fazer coisas, eu sou uma pessoa muito do movimento. Tipo, até hoje eu não assisto televisão na minha casa, né? Eu tenho vários problemas com relação a essas questões, porque eu sou uma pessoa mesmo, muitas vezes que eu fico, as pessoas me falam, Bárbara, você soube de tal notícia, eu falo, como assim, né? As coisas, o país se acabando, e eu tô na minha bolha de proteção não midiática aqui, né? Então, acessando pelo que as pessoas me trazem, né? Então, tem essa dimensão, e tem a dimensão do valor mesmo, né? Então, não é barato ter acesso, né? Mas, ao mesmo tempo, é menos caro do que ir a um museu internacional. Por exemplo, no modo turismo, ele fala de uma múmia que está, de uma múmia no período, né, primeiro das múmias aí, que era colocada ainda em posição fetal, que era coberta com algumas peles de animais e tal, que está no Museu Britânico. Então, isso é bem interessante, assim, né? Tudo bem que eu acho que o jogo não faz as críticas e não acho que talvez seja pro jogo fazer. Mas, assim, tá ali falando. E aí é por isso que é importante a figura do professor ou da professora, sabe, Mai? Pra fazer a mediação, né? Tá ali no jogo. Ó, gente, vocês perceberam que é algo da África, mas que tá no Museu Britânico? Deveria estar lá, né? Vocês perceberam que aqui a Grécia é tida como um idioma, e que aqui mastaba vem do árabe, que é um dialeto árabe, né? Vocês perceberam essas nuances? Do mesmo modo que dá para destacar outras coisas, né? Me chamou a atenção a quantidade de personagens negros, porque como eu não sou uma pessoa assídua em jogos, eu não sei bem como é que tá isso hoje em dia, né? Mas, por exemplo, quando eu entrei, que eu vi que ele vai mostrando, né, as possibilidades de você escolher alguém para fazer esse tour, tem várias pessoas negras, né? E isso pra mim não tá dado na vida real, gente. Não tá dado na vida real, no jornal, na novela, na minissérie, né? Então ver um jogo nessa dimensão me choca. E o jogo traz, né, essas questões, conhecimentos científicos, né? Essa questão da astronomia mesmo, africana, ela é muito pesadona, né? Assim, muito avançado naquele contexto, né? Uma dimensão ancestral muito potente da astronomia africana. Tem ciclos arqueoastronômicos africanos muito antigos, né? Muito antigos e muito pautados nessas dimensões geológicas em vinculação com a dimensão estelar. Isso é muito característico dos povos africanos, né? Construção de noções de temporalidade a partir de astronomia, né? Construção de noções cosmogônicas, né? Do que podemos fazer, do que não podemos fazer, de como que vai ser esse tempo, de como que vai ser essa colheita, né? A partir dessas vinculações. E outras formas de produções científicas também, né? O artigo de vocês fala dessa dimensão da química ancestral africana. Fala dessa dimensão do processo de mumificação, inclusive até mais detalhado que o meu artigo, eu achei, sobre a química ancestral africana. Eu acho que vocês detalham mais a questão do processo de mumificação. Isso é muito bom, porque é um processo que, como o Vinícius falou, e na hora tentando, aí o Dalmo me falou que ele estava no primeiro período da graduação, né? Porque nem no curso de química, Vinícius, tipo, no meu entendimento, é criminoso A gente dá um curso de química que a gente vai para a história da química, que começa na química especulativa grega. É criminoso a gente não estudar mumificação africana. Isso é muito, muito doido. Do mesmo modo que, tipo, eu vi outro dia um amigo meu falando que se estuda geometria, né? Tem disciplinas variadas na geometria para matemática e não estuda as pirâmides e na arquitetura também. E aí a justificativa é porque tem pirâmides em outros lugares, por exemplo, das Américas, né? Como tem lá e tem cá e tal, né? Mas o mais interessante é que a gente estuda teorias ácido-base de Bronsted e Lowry. A gente diz que eles produziram os conhecimentos de modo que um não sabia do outro, e a gente está ali, estudando. Lugares diferentes, em laboratórios diferentes, químicos que não se conheciam, que produziram conhecimentos. Então, assim, são argumentos, inclusive, que não se sustentam em nada, né? Argumentos profundamente genocidas de formas de produção de conhecimento, né? Então, o processo de mumificação, ele é um processo que deveria ser estudado, cara. A gente não consegue alcançar o grau de conservação da matéria que os processos de mumificação conseguiam. A gente não consegue. Eu não sei se quem está ouvindo já teve acesso. Eu tenho falado isso muito esse ano porque me chocou muito. Eu fui acompanhar, no início do ano, em fevereiro, o processo de retirada do corpo do meu pai, né? Do túmulo e colocada no ossuário. E ali eu vi abrir o caixão, colocar, né, os ossos do meu pai numa caixa que foi colocada no ossuário. Não tinha nada, gente. 3 anos, meu pai faleceu em 2017. Não tinha mais nada de matéria orgânica, né, nesse sentido da pele. Nada, nada, nada. E a gente consegue acessar múmias com tatuagens de adinkras no braço. E não só ver que é tatuagem, como identificar o que é que está desenhado. Saca como isso é grandioso pra caralho, assim, no campo da produção do conhecimento científico? E a gente, a gente trata isso como qualquer coisa, a gente negligencia. Isso é racismo epistêmico, é racismo científico. É craniometria? É eugenia? Não, racismo científico é isso. É desconsiderar os conhecimentos desses povos. Racismo científico é ver uma academia, uma ciência totalmente construída por pessoas brancas, que pautam personalidades brancas e conhecimentos advindos de pessoas brancas também, ou seja, brancos se protegem o tempo todo, em todos os espaços, inclusive nos espaços acadêmicos, e a gente não ter acesso a outras conformações étnicas dentro da ciência, né? Isso é racismo científico. É a gente estar em pandemia de Covid, pleno século XXI, 2020, eu fico até na dúvida agora se 2020, gente, a pandemia tá fudendo com a minha vida, eu titubeei aqui.
Infelizmente era ainda 2020.
Cabalístico aí, 2020. A gente em 2020 e pesquisadores e cientistas franceses propondo que os inícios lá atrás de testes de Covid fossem feitos em pessoas africanas, porque são pessoas que não são pessoas. Então, assim, a gente vive até hoje, não acabou o racismo científico, né? Não acabou, ele está presente nas práticas científicas, enquanto essas estiverem centradas nas mãos da branquitude.
Sobre a potencialidade do jogo para mostrar a ciência no Egito Antigo. Então, a gente percebe em várias missões, né? Por exemplo, tem essa missão aí das estrelas, né? Inclusive, é uma missão bem inicial e eu não fiz ainda, né? Porque você tem que explorar, você tem que andar muito e tal. Aí eu digo, não, depois eu faço isso. Deixei pra depois. Agora sim, eu fiz 2. E você vê que tem constelações com o formato, o desenho, com a nomenclatura, né? Que, assim, vai além daquilo que é o status quo. Não, porque a constelação de Poseidon, a constelação de Sagitário, a constelação de Órion, da Ursa Maior, não sei o que, tudo aquilo vindo lá dos gregos, romanos, e a gente vê, não, ó, tinha um conhecimento astronômico no Egito, e o jogo mostra isso, e aí, mais uma vez, destaco a potencialidade dessa ferramenta para explorar esse tipo de conhecimento, dizendo, ó, tinha essa constelação, que tinha um formato tal, e o significado era esse, e o conhecimento astronômico que é anterior ao grego. E aí, outra coisa que a gente também percebe no jogo, que foi comentado, que eu queria destacar, é, tipo, no jogo a gente percebe que existe uma certa tensão entre os egípcios e os gregos, né? A gente vê que tem uma parte ali, quando Bayek, eu acho que ele chega ali, onde tem aquelas corridas. Ele sai de Alexandria, aí tem uma missão que tem que ir pra uma outra cidade lá, que eu esqueci agora o nome. E aí, ele tem um diálogo lá com o colega dele, ele fala, ó, a gente aqui, o pessoal tá querendo que a gente adore os deuses gregos. Aí Bike fala, não, mas é um absurdo isso, você vai adorar o deus grego, não sei o que, tá? E aí a gente começa a entender um pouco do contexto histórico, né? Claro, a função do jogo não é ensinar em si, então ele não se aprofunda, né? Se a pessoa tiver interesse e tal, ir atrás. Mas aí você percebe que tem essa tensão. E um pouco dessa tensão é causada pelo faraó, que é o Ptolomeu XIII. E aí a gente entende a tensão que também existe lá entre ele e Cleópatra, né? Porque ele meio que fica aceitando essa enculturação grega ali no Egito, para adorar os deuses gregos, os esportes gregos, né, que é justamente essa corrida lá que acontece. E aí a gente percebe essa tensão também a partir de pequenas missões que Bike tem que destruir estátuas de Ptolomeu. Tem algumas estátuas assim pelo mapa, tá? E você tem que destruir lá, né? E aí, quão potencial é essa ferramenta para discutir essas questões em sala de aula que, infelizmente, materiais didáticos não trazem?
Só um parênteses, João. É as corridas nos hipódromos.
Então, eu acho que o jogo que eu consigo me lembrar, né, que eu já joguei faz um tempinho, foi logo no começo da quarentena, e é isso, a gente já viveu muita coisa depois disso, então assim, a gente consegue perceber muita coisa, cada dia é muito intenso, então a gente, as memórias elas vão ficando mais vagas. Se parar pra pensar, eu joguei há 4 meses e pouco, não faz muito tempo. Mas pelo que eu percebi no contexto que eu joguei, o jogo ele não traz esse encontro entre gregos e egípcios como algo pacífico. Ele deixa isso muito explícito e é um conflito por uma tentativa de imposição cultural, pela tentativa de dominação de território e por aí vai. Então eu acho que ele é muito certeiro, né? Muito, muito certeiro nesse aspecto. E aí eu acho que a gente precisa pensar em duas coisas aqui. Uma delas é, de fato, a gente tem um material, vou usar essa palavra, mas não necessariamente com um valor acadêmico. A gente tem um material potencialmente significativo para introdução em determinadas aulas e determinadas discussões. E aí entra no outro ponto, que é a formação do professor, da professora, para conseguir abordar esse material trazendo esse tipo de discussão. Fica uma pergunta que é, Bárbara, como que você pensa que a gente tem feito a formação de professoras e professores de ciências e o que, que a gente precisaria estar implementando, estar pensando, estar repensando para poder trazer uma formação que dê ênfase a esses conhecimentos, a esses valores, né? Para a gente ter uma formação pautada no conhecimento também ancestral africano e também uma formação que se diga antirracista.
É isso, né? Sobre a questão do João, o jogo tem muito potencial para a sala de aula, né? Muito potencial. E como já foi dito aqui, ele faz pela escola o que a escola muitas vezes não faz, né? E como eu já falei, é um jogo que requer mediação. E aí também entra na dimensão do que o Dalmo coloca, né? Eu acho que essas tensões que são colocadas no jogo entre Egito e Grécia, que mais que uma dimensão histórica de tensão entre civilizações clássicas, né? Apesar de que o Antigo Egito, cerca de a datação de 3.500 a.C., né? Em torno disso, e o Antigo Egito cerca de 1.500 a.C., vão sim sofrer conflitos, mas eu acho que os conflitos maiores dados aí são os conflitos no campo subjetivo, no campo das disputas dos conhecimentos, das produções, né? No campo da disputa gnoseológica, assim, de onde que partem essas coisas, né? O fato que o João traz acerca de derrubar uma estátua, a simbologia disso é grandiosíssima, né? E como que isso tem gerado frição na comunidade mundial hoje em dia, quando tem sido derrubadas estátuas de genocidas, de sequestradores, de escravagistas, né? O que significa, então, por exemplo, derrubar uma estátua de alguém que se apropriou de conhecimento de outro povo, né? Então, eu acho que o jogo tem uma dimensão para a educação que vai para além, né, da educação em ciências, que é o que a gente está abordando aqui. Eu acho que tem múltiplas possibilidades de penetração dos espaços escolares. Eu acho que daria para fazer, gente, um projeto a partir desse jogo, sabe? Dentro da perspectiva da pedagogia de projetos, né, intercalando interdisciplinarmente diferentes componentes curriculares, dá para partir da centralidade do Assassin's Creed para pensar uma dimensão geográfica do Egito, para pensar uma dimensão territorial, né, cultural, uma dimensão histórica, desses conflitos que viviam internamente o povo, né? Dos conflitos que tem relações de faraó, pelo que vocês trouxeram aqui, tem relações internas à própria civilização. E tem as tensões entre civilizações, né? Então, aspectos históricos para trazer a própria dimensão do que a Mai traz da biblioteca, né? Para você pensar uma dimensão de literatura, de surgimento da escrita, a importância dos papiros, tudo isso está dado no campo da literatura, né? E na questão da ciência, nossa, muita coisa, né? Astronomia, medicina, química, matemática, muita coisa para a gente pensar, arquitetura, engenharia, muitas questões, né? Quando eu assisti, eu lembro que eles foram falando, inclusive, das mastabas, como que elas foram se complexificando ao longo dos tempos, né? E como que num período que se processa o jogo, que é um período bem próximo aí da era cristã, já tinham grandes estruturas arquitetônicas no interior das pirâmides. Enfim, tem muita coisa para ser explorada no campo da educação, né? E em especial a educação em ciências. Obviamente que o jogo não fala por si, então é necessária uma mediação didática. E nesse processo de mediação didática requer um conhecimento do professor, tanto do ponto de vista tecnológico, a gente está aí hoje se batendo, né? Eu vou terminar aqui, antes de entrar na minha próxima reunião, eu vou me inscrever no curso de Moodle avançado, sei lá que porra é aqui. Tem um nome aqui, a UFBA criou um curso para professores e professoras, porque vai ter o semestre suplementar, eu não vou oferecer disciplina obrigatória, que eu não sou, enfim, não sou esse tipo de pessoa. Vou mandar uma pitativa e tal, né, para quem tiver condição de assim, acompanhar os estudantes, enfim. Mas o fato é que precisa de formação de professores, é toda uma etapa, né, quer dizer, várias etapas. Uma delas é a formação tecnológica, né? Então, é simples, mas precisa de formação. Precisa de formação no sentido das relações étnicas. Pessoa que não sabe o que é dita na África, gente, como é que vai fazer uma mediação de um trabalho como esse? Para uma pessoa que está acostumada a ver Cleópatra, Angelina Jolie, ou aquela... Esqueci o nome de uma que foi a primeira que marcou o cinema aí, né? Para pessoas que estão acostumadas a ver Cleópatras brancas, como é que faz um jogo desse? Né?
Sofia Loren.
Sofia Loren, exatamente. Que não entendem a dimensão do colonialismo. Né? Como é que avança? Não avança. Não consegue, não tem como. Então é preciso, gente, pensar a Lei 10.639 a 11.645, sim, nos currículos, não só da educação básica, mas na formação de professores e professoras. E a gente sabe que é obrigatoriedade legal, a gente sabe que são leis que alteram a LDB, mas a gente segue na negligência. Esses dias eu estava falando, inclusive, com o meu instituto, né? Estava mediando uma mesa e uma professora falou sobre a lei de inclusão, que é uma lei de 2015. E que rapidamente, em 2016, a universidade incorpora, por exemplo, aulas de Libras. A gente tem a Lei 10.639 com a Lei de 2003. E até hoje a gente não tem disciplinas específicas para os cursos de licenciatura referentes à educação para as relações étnico-raciais, as EREIs. Então, assim, que dimensão de importância é que a gente dá para essas vidas negras, para esses corpos negros? É muito baixa, porque a gente volta à questão que o João trouxe, porque a gente não está ali, porque não é a gente que pauta, porque não é a gente que constrói o currículo. Então, de fato, a gente vai estar sempre no segundo tempo, né? A gente vai estar sempre no segundo plano. Então, é importante pensar a dimensão da formação de professores. Óbvio que eu uso o artefato legal, porque é o que me cabe, é o que me resta, para barganhar com instituições acadêmicas. Olha, você não estou cumprindo a lei. Não vou ficar ali gastando meu iorubá para ficar tentando convencer a pessoa de que é importante. Olha, as pessoas negras, elas fundaram a humanidade. Olha, veja aqui, elas fundaram as primeiras civilizações. Elas têm conhecimentos, inúmeros conhecimentos. Tem papiro de Ipu, papiro medicinal de Londres, papiro de Edwin Smith, papiro de Eberes, papiro de Aimés, papiro do Cairo, papiro de Ani. Tem tanto conhecimento, gente, ancestral, tanto. Enfim, produções diaspóricas maravilhosas. Foram sequestrados, gente, escravizados, nós fomos, né? Depois fomos logo jogados na sociedade de qualquer jeito, sem identidade, sem cultura, sem educação, sem direito a nada, né? Merecemos hoje sermos contemplados nas dimensões curriculares. Eu não vou ficar gastando esse meu iorubá com as pessoas, não vou ficar aqui batendo boca. Eu chego e falo, tem uma lei, vocês precisam cumprir. Pronto. Por isso que para o movimento negro é tão importante o artefato legal. Mas óbvio que a gente sabe que é muito para além dele. É para uma questão de entendimento, gente, cultural da população brasileira. A gente tem uma população majoritariamente negra, mas que não se reconhece no campo da intelectualidade, da produção de conhecimento, dos espaços escolares e acadêmicos. Então, é um não lugar para a gente, né? E viver em não lugares gera sensações de desajuste, desconforto, de estranhamento muito grande para essa população, né?
Bárbara, queria que você falasse qual é a contribuição que você tem dado com a escola Maria Filipa e com as obras que você tem produzido, né, com o Descolonização de Saberes e as demais obras que você tem produzido para essa discussão, tanto na educação em ciências, como na educação, que a gente está falando da educação infantil, né, que é o trabalho da Escola Maria Filipa, para a gente falar um pouquinho sobre isso, essa contribuição que você tem dado para esse debate.
Certo, mas eu acho que a minha contribuição na vida como um todo, né, nas múltiplas dimensões de ação que eu tenho de militância, né? Agora mesmo estou construindo aqui a candidatura de uma primeira prefeita negra para nossa cidade, né? Que é a Olívia Santana. Então, na dimensão da minha militância, na minha dimensão enquanto educadora, né? Que perpassa tanto a minha atuação na pesquisa, no ensino na universidade, quanto a minha atuação na educação básica a partir da dimensão da educação infantil. Eu tenho dois focos: socialização de conhecimentos africanos invisibilizados e construção de subjetividades negras potentes a partir desses conhecimentos. Então, seja na infância, seja no nível superior, o meu intuito é mostrar, olha, pessoas africanas são igualmente intelectuais. Pessoas africanas produzem conhecimentos científicos, tecnológicos, culturais, artísticos, de igual ou maior relevância que povos europeus. Povos africanos construíram as bases da história e das civilizações. Então, se reveja em perspectiva Sankofa, a partir de um lugar ancestral potente. Porque foi isso fundamentalmente que nos foi retirado. Fundamentalmente o que nos foi retirado foi a nossa dimensão de importância da vida do passado. A gente associa nosso passado a escravo e, vindo de escravo, a gente aceita qualquer desgraça que o tempo presente nos impõe. Então a gente precisa reconfigurar nossa subjetividade para a gente entender que a gente veio de outros povos, como você já citou aqui. Que a gente veio de reis, que a gente veio de rainhas, que a gente veio de matemáticos, de astrônomos, de cientistas, de grandes médicos. E que desse lugar de potência que a gente vem, a gente tem muita potencialidade na vida presente, a gente não pode se contentar com qualquer coisa que o outro diz acerca de nós. Tem um provérbio africano que diz que enquanto a narrativa das caçadas estiver nas mãos do caçador, o leão sempre vai ser o alvo. Então nós que somos leões, que somos leoas, precisamos passar a contar a nossa história, tomar as rédeas da história e trazer as nossas construções a partir das nossas óticas, né? Que não é a ótica do opressor. Então, eu acho que as minhas produções têm sido muito nesse sentido, né? De potencializar pessoas negras e de mostrar para pessoas brancas que o mundo não é só delas, porque isso é importante na dimensão da construção da educação para as relações étnico-raciais. Relação é relação. A gente fala de relação étnico-racial, a gente pensa só em preto, em índio, em indígena. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de relações, que são relações de poder. Então, pessoas brancas precisam acessar poder de pessoas negras e de pessoas indígenas para elas entenderem que elas não são o marcador existencial do humano, que para elas se racializarem. Então, isso é, para mim, muito importante.
Bárbara, agradeço imensamente por você estar participando desse episódio do Farmei. É um momento de... Nossa, me ensinou muito sempre. Você me ensina muito nas suas falas, nessas horas aí de conversa. Eu não tenho palavras para agradecer. Foi realmente de arrepiar essa discussão. E é aí que a gente vê a importância e o papel do professor, justamente no que você colocou, nessa discussão de promover esse debate, porque o jogo por si só, sem esse aprofundamento, sem esse debate, sem essas conversas, ele vai ser só mais uma mídia que está ali com os avanços que a gente comentou, né? Mas que a gente não promove essas discussões, essas críticas, esses debates, a gente não promove essa reflexão com as pessoas que estão jogando. E a gente viu aí a partir da fala do Vinícius e dos demais colegas. Eu agradeço. Vou parabenizar também aí quem está no fundo, que tem uma participante aí, uma ouvinte, que é fã do Farmei, a Maíra, e que hoje está fazendo aniversário, então a gente vai bater muito palmas para ela.
Parabéns, Maíra!
Vai botar na edição as músicas da Xuxa, tomara que a gente...
Parabéns!
E agradecer a Bárbara.
Eu agradeço, né? Obrigada, obrigada, João, obrigada, Mayara, obrigada, Roberto, obrigada, Vinícius, Maíra também, que está aí, né? Primeira ouvinte no formato bruto do podcast. Agradecer a vocês, né? E, enfim, né? É uma luta que é muito grande, né? Que todos precisamos abraçar, porque a gente precisa capilarizar essas discussões nos ambientes educacionais, né? Em todo o país. E é importante a gente ter uma representatividade tão grande aqui de territórios, né? Que a gente tem nesse breve encontro aqui. E aí, aproveitar para fazer merchan, sigam nas redes sociais, @descolonizando_saberes, que é a minha página no Instagram, que eu publicizo cientistas africanos e africanas e afrodiaspóricos semanalmente, para a gente pensar aí uma desconstrução de mitos acerca da intelectualidade negra. Sigam também @escolinhamariafilipa, que é o projeto da escola afro-brasileira que a gente tem construído aqui na cidade de Salvador. E os livros, né? A gente tem produções, eu tenho alguns capítulos vários em obras, principalmente na livraria da Física, mas eu queria situar dois, né? Um livro que eu organizei com a Catemari, que é sobre essa temática, né? Descolonizando Saberes, a Lei 10.639 no Ensino de Ciências, que é um livro de 2018, lançado aí pela livraria da Física. E o mais atual, que é o @descolonizando_saberes, porque faz referência à minha página no Instagram, Mulheres Negras na Ciência, que é um livro que foi lançado agora também pela livraria da Física em 2020, que tem como finalidade apresentar mulheres negras potentes, africanas e na diáspora, que produziram conhecimentos científicos muito relevantes e que impulsionaram a história da ciência. Ok? Obrigada, minha gente. Beijo grande.
Beijo grande, Bárbara. Tchau.
Obrigado, valeu demais.
Valeu.
Bem, pessoal, a Bárbara saiu, mas a gente continua aqui discutindo um pouco mais sobre o jogo Assassin's Creed Origins. Fica com a gente. João, você estava comentando aí um pouco sobre a franquia e sua percepção sobre ela.
Eu acho uma franquia como um todo, né, não esse jogo especificamente, mas a franquia bastante, bastante complexa. A gente vê que o jogo ele se enquadra dentro de um universo que é bem maior, né? Se você não entender toda a narrativa, você não entende o jogo. Você pergunta o que é aquela mulher ali e que memórias são essas e que máquina é essa, não sei o que tal. Então você tem que dar uma pesquisada antes e aí você vê que não é um enredo simples, né? Que é algo muito complexo, que envolve dezenas de jogos. E o que eu tava comentando é que teve uma determinada época ali, acho que no início dos anos 2010, finalzinho da primeira década, que inclusive virou motivo de piada, porque todo ano tinha um Assassin's Creed. Todo ano tinha. Então o jogo saía como água, assim, e eu acho que isso deixou a franquia bastante complexa. Assim, pode ser uma crítica meio que superficial, porque esse é o primeiro jogo da franquia como um todo que eu jogo, mas quando você para pra ler, né, se você for se preocupar em entender tudo, você endoida. Você endoida e não joga mais.
É, isso que você tá falando, João, é algo que eu também senti, porque esse é o primeiro jogo da franquia também que eu joguei. Mas aí, quando eu fui ler sobre o jogo, eles contam que essa franquia Assassin's Creed, ela vinha de jogos muito bons. E aí, foi lançado que um deles, que agora eu não vou lembrar qual é, foi muito criticado, e aí a franquia deu uma caída, né? O pessoal que jogava começou a fazer algumas críticas sobre esse jogo, e passaram-se, então, um tempo sem lançar os jogos do Assassin's Creed, e aí veio o Origins com muita desconfiança. Né?
Porque saía muito rápido, entre um e outro, era muito rápido, né? Então era sempre um jogo novo, né? Aí teve essa pausa aí, né?
Isso pode parecer também um pouco confuso, até para entender como que se dá toda a trama, e isso como sendo a origem dos assassinos, né? Que é justamente a história da franquia. Isso seria uma retomada. Como que surgiu a ordem de assassinos?
Óbvio, a gente coloca a Baek como protagonista da história, porque a gente tá na pele dele a maior parte do tempo, mas é um protagonismo dividido com a Aya e, sobretudo, com a Layla, né? Que ela tá lá tomando remedinho, né? Tá se arriscando lá para poder ir a fundo para conhecer as memórias dele, né? Então, o papel da Layla é essencial no jogo, é central, assim. E a gente vê que também o jogo, ele traz uma tentativa de contextualizar, assim, para os iniciantes, né? Porque você vê que quando você tá lá com a Layla, tem dezenas de arquivos para ler, para escutar, desenhos,
manuais, não sei o quê. Que eu comecei a ler, tipo, eu passei uns 40 minutos lendo quando eu fui pela primeira vez. Digo, rapaz, não vou ler, isso aqui. É muita coisa pra ler, muita coisa pra escutar. É, se você parar, tem que ser um mergulho total, assim, total mesmo.
Então, gente, eu tenho uma percepção que ela é um pouquinho diferente, porque o primeiro jogo que eu joguei foi o Odyssey. Então, eu já tinha jogado um outro antes, né? E depois eu fui jogar o Origins. Em ambos os jogos, eu sinto que a questão do Assassin's Creed original, isso aí eu falo por vídeo no YouTube e tudo mais, questão do Assassin's Creed original, ela foi deixada sempre de lado nesses jogos mais recentes, né? Eles conseguiram fazer um bom jogo de mundo aberto, onde você tem um personagem principal que vai estar percorrendo esse mundo, fazendo missões com elementos de RPG também, vai estar upando seu personagem a partir de ganho de determinadas habilidades ou ganho de determinados pontos de experiência que vai possibilitar que você evolua esse personagem, né? Então, eu acho que são dois jogos excelentes do ponto de vista de jogabilidade, de história. É aquela cartada, sabe? Que não tem como dar errado. É um joguinho fechado. Muito bacana os dois. E eu acho que destoa um pouco do resto da franquia, pelo que eu vi, em termos de jogabilidade, de história e tudo mais. Mas eu não sinto que tenha tanta uma dependência da franquia pra gente entender aquilo que tá rolando. Porque praticamente, minha visão assim, super limitada, né, se não tivesse aquela parte da Layla, seria indiferente, assim. Seria um jogo que só não teria o nome Assassin's Creed. Seria, sei lá, uma viagem no Egito...
É, o nome é tão ruim que você está propondo que é melhor manter a Layla e o Assassin's Creed, né?
Porque... Exato, porque eles vão ganhar um dinheiro com aquilo, né? Que eles vão ganhar dinheiro com a franquia. E assim, quem quer o jogo Assassin's Creed original não vai ter. Mas quem quer um jogo vai ter um excelente jogo de mundo aberto e que é muito bom como outros jogos de mundo aberto muito bons também. Que assim, não é um jogo que me marca. A gente já conversou sobre esse jogo, ele em si não me marca. Nem o Odyssey, nem o Origins. Assim, de falar, caraca, esse é o meu jogo favorito. Eu acredito que o Valhalla também não vai ser meu jogo favorito. Posso estar errado. Espero, tá? Porque a gente sempre quer algum negócio que vai surpreender a gente. Mas é um jogo muito bom. Ele é muito bem feito. Muito legal.
Você falou parece que a receita, assim, deu certo, né? Porque eles estão trazendo de novo essa questão com Valhalla, né? Então, estão tentando trazer essa ideia para esse novo jogo que a gente tá aí na expectativa, né? Tá aí para lançar. Daqui a alguns meses aí deve estar disponível para compra. Mas, voltando à ideia do jogo, né? A gente percebe que realmente são muitas horas de jogo. Se você for fazer todas as missões secundárias e você quiser upar, como vocês comentaram, o personagem, né? O Bayek, para ele ficar com... um XP enorme e tudo mais, você joga diversas horas, eu não sei nem quantas horas de jogo foi esse jogo todo, porque como eu comentei com vocês, eu gosto de fazer nas missões secundárias, e essas missões particularmente têm histórias muito interessantes, mas eu gostei de algumas histórias que foram colocadas do Bayek lá como protetor do povo lá egípcio, tentando resolver alguns problemas, relativos a essas questões religiosas que fazem tão presentes. E também, justamente para a gente entender essa relação que se dá nesse processo de chegada dos gregos e esses conflitos que ocorrem. Que é igual naquele momento em que a estátua é destruída. Você não precisa destruir as estátuas para concluir o jogo. Mas aquilo ali é muito simbólico para a gente entender aquele momento que a gente está falando.
E isso eu aprendi há pouco tempo. É, o termo se chama iconoclastia. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler a definição da Wikipédia. Iconoclastia foi um movimento político religioso contra a veneração de ícones e imagens religiosas no Império Bizantino, que começou no século 8 e perdurou até o século 9. Os iconoclastas acreditavam que as imagens sacras seriam ídolos e a veneração e o culto de ícones, por consequência, idolatria. Isso aqui eu acho que é uma definição mais recente, né? Que ele está falando aqui do século 8. Mas, tipo, o que a gente conhece hoje como iconoclastia, ou iconoclasta é você derrubar uma imagem, uma estátua que representa algo que está em desacordo com o atual contexto político ou cultural. Né? A gente viu isso recentemente, quando acho que foi na Inglaterra, o pessoal derrubou uma estátua de um cara lá que era mega importante, numa cidade lá, mas ele era escravista. Então o pessoal foi lá e aí derrubou a estátua e jogou no rio e tal. Então isso aí é iconoclastia. Então o que a gente vê ali no jogo é isso. São imagens de Ptolomeu. E aí Baek tá nesse movimento contra o governo de Ptolomeu. E aí ele derruba as imagens ali. E isso tem um significado muito grande. Não é simplesmente ganhar XP. Óbvio, você vai ali, você ganha um pouquinho lá de XP. Beleza, é massa. Mas pro enredo do jogo, pra narrativa que tá sendo contada ali, aquilo tem um significado enorme. Porque você está derrubando aquelas imagens. O que aquela imagem representa para aquele contexto naquela época, né? Então talvez no início você faz de uma forma mais mecânica, simplesmente, puramente pelo XP, né? Mas a partir do momento que você vai entendendo a narrativa, a história do jogo, você vai entendendo por que você é colocado também para fazer aquilo.
Tipo, desde o começo lá, quando o João falou que a partir do Assassin's Creed Origins, a Ubisoft mudou bastante todo o cenário de Assassin's Creed, né? O gameplay, o modo de apresentar a história e tal. Eu lembro que na época que eles começaram a mudar isso daí, eu já era viciadão em Assassin's Creed, que eu não tinha jogado ainda os últimos dois que tinham lançado, porque eles só tinham saído pra nova geração, e eu ainda tinha um Xbox 360. Na época, eles estavam com aquele conteúdo maçante de produzir um Assassin's Creed por ano, e isso acabou resultando em vários problemas. Eu lembro que o penúltimo Assassin's Creed que lançou, que inclusive foi esse que vocês citaram aí, foi o que mais deu problema, foi o Assassin's Creed Unity. A galera reclamou porque o jogo saiu todo bugado, até hoje a Ubisoft não arrumou os bugs no jogo, tem delay de renderização, você não precisa andar mais de um minuto pra encontrar um inimigo, tipo, afundando no chão, um cara da cidade afundando no chão, ou andando contra a parede, sabe? Isso é muito comum no jogo. Porra, você vê isso num jogo que tem um custo de produção baixo, é até normal. Mas você vê isso num jogo que é produzido já, tipo, há praticamente quase 10 anos, por uma das maiores empresas no mundo do videogame, é ridículo. Ainda mais na última geração, né? Que foi a do PS4 e a do Xbox One. Então, eu lembro que isso começou a causar muitos problemas para a empresa. E fora isso, também, a galera tava reclamando que o combate tava muito competitivo, tava muito repetitivo. Porque desde o Assassin's Creed 1 até o Assassin's Creed Rogue, que foi o último Assassin's Creed antes do Origins, era exatamente a mesma coisa. Você estava rodeado por 20 inimigos, e se você apertasse dois botões, você conseguia matar todos. Era muito simples o combate. Nos primeiros, foi legal. Só que como esse combate ele fez um sucesso muito grande no mundo dos videogames, quando ele foi lançado, um monte de jogo começou a adotar isso. Os jogos do Batman começaram a adotar isso, e muitos outros jogos que envolviam a luta começaram a adotar esse sistema de combate. Foi ficando cada vez mais maçante. Aí, quando a Ubisoft lançou o Origins, né, eles mudaram muito esse negócio. Só que eu acho que esse videogame, ele corrigiu alguns erros que a Ubisoft estava cometendo, só que eu acho que ele também cometeu novos erros. Por exemplo, o combate do Assassin's Creed Origins, ele é muito mais divertido do que o combate dos Assassin's Creed anteriores. Ele é totalmente diferente. Só que tem uma coisa, aquilo lá que o Dalmo comentou, por exemplo, de que quando ele chegava na parte da... ele ficava de saco cheio e só queria voltar logo pro Egito, né, porque era a parte que era legal de se jogar. Eu acredito que não só ele, mas a maioria das pessoas que jogou, como não tinham jogado nenhum Assassin's Creed anterior, não tinha muita ideia de qual era a história no mundo atual ali que estava se passando para fazer ela ter ido para aquela caverna lá e tá investigando o passado do credo dos assassinos. E isso é complicado, porque os fãs antigos da franquia vão gostar daquela parte, mas pros fãs novos que vieram junto com Assassin's Creed Origins, aquilo lá é indiferente. Quando, sempre que o cara vê que ele vai ter que jogar com ela ou com o protagonista que tá por trás do Animus, ele fica, que saco, vou ter que ficar agora lendo arquivo, escalando pedra e tal. E eu acho que esse foi um problema que a Ubisoft acabou deixando nesse jogo, porque nos Assassin's Creed anteriores, você jogava sempre com o Desmond, né? Ele era o descendente de todos os assassinos com os quais você jogava. E as gameplays com ele eram muito interessantes. Você andava pela Abstergo. O Assassin's Creed 3, que eu vou dar um spoiler aqui, galera, mas esse jogo lançou há muito tempo, então eu acho que não tem problema. No final do Assassin's Creed 3, o Desmond Miles morre pra salvar o mundo, senão ia acontecer um apocalipse. E o que acontece? O mundo desse jogo, ele se passa no Brasil. Inclusive, tem uma hora que você tá num estádio do Rio de Janeiro, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, e vários agentes da Abstergo estão atrás de você para tentar te matar. Então você começa a fazer parkour pela Abstergo e você tem que ir assassinando eles com aquela lâmina escondida, né? Isso é com o próprio Desmond, não é lá na França, na Itália ou em Constantinopla. Isso é no mundo atual. E você tinha um carinho pelo protagonista também. E no Odyssey e no Origins isso se perdeu. Você vê a Layla como uma personagem que tá ali, mas que pra muita gente, se ela não tivesse, não ia fazer a menor diferença. Então eles aumentaram muito o tempo de jogo dentro do Animus e diminuíram demais o tempo de jogo fora dele. A Mayara citou, né, que a história do Assassin's Creed Origins é muito clichê. Eu concordo, porque, na verdade, eu acho que se você olhar, muitos jogos dessa última geração foram assim. Agora, talvez eu fale alguma coisa que seja meio polêmica. Acho que vocês já jogaram The Last of Us, né? A história do The Last of Us, na minha opinião, é muito clichê, cara. Tipo, a história do The Last of Us 1 é tipo, é um apocalipse zumbi, daí você tá jogando com um cara que perdeu a filha e daí ele ficou frio por causa daquilo. E ele encontra uma menininha que tem a cura, mas ele enxerga uma filha nela. Então, no final, ele decide que ele não vai sacrificar ela. Tudo bem. Nossa, essa história é muito clichê. Olha o tanto de vezes que isso já se reproduziu, não só no videogame, mas como no cinema também, esse tipo de coisa, né? Só que o que faz você gostar do jogo, eu acho que é o carisma daqueles personagens. Eu acho que a indústria do videogame desenvolve aqueles personagens de uma maneira muito boa. O que não é uma coisa que a indústria do cinema faz. Quando você vê um filme clichê, normalmente é aquele filme com uns atores ruins que você nunca viu na sua vida e você nunca mais vai ver, porque eles nunca mais vão conseguir papel, sabe? Quando você tá jogando o Assassin's Creed, por exemplo, você sente um carisma pelo Baek. E pela Aya, principalmente, eu sei que teve muita gente que gostou muito mais de jogar com a Aya do que com o Baek. Eu fui um desses, por exemplo, porque eu, por mais que eu goste do Baek, eu acho que ele é muito quieto. Tipo, ele não fala muito e ele é mais sério. A Aya, você já tem uma gameplay mais descontraída e eu gostei mais do desfecho dela também. Então eu acho que é isso. Eu acho que mesmo que o jogo carregue uma história meio clichê, os personagens conseguem colocar todo esse peso nas costas e carregar de uma maneira muito boa para que você goste daquele jogo e você se interesse pelo que vai acontecer com eles no final da história.
Então, pessoal, vamos caminhando agora para o nosso encerramento, né, da nossa conversa sobre o jogo Assassin's Creed Origins. A partir dessa conversa que a gente teve com a Bárbara e aqui o grupo aqui do Farmei, a gente percebe que o jogo, além de ser importante, um jogo muito bonito em termos de fotografia e embates também, faz parte de uma franquia também com uma história relevante, né? Como foi apontado pelo Vinícius. E o jogo em si, ele já é um jogo muito bom, que vale a pena ser explorado. Além de tudo isso, ainda oferece essa possibilidade de jogar no seu modo turismo, que também possibilita as pessoas a conhecerem a história do jogo e a história, né, do Egito e vários aspectos que envolvem essa história. Mesmo que a pessoa não esteja ali disposta a ir para os embates mesmo e para as aventuras que o Baek, que a Aya passam durante toda a trama, né? Mas para além disso, né, considerando que o Farmei discute jogos, direitos humanos e educação científica, a gente tem várias representações ali importantes envolvendo questões sobre direitos humanos.
Assim, eu acho que talvez essa seja uma característica peculiar a esse jogo, a Origins. Porque eu não sei se os outros jogos, assim, todos têm esse contexto histórico por trás. Todos têm uma assessoria que fez um estudo histórico, né, que traz esse nível de acurácia das informações. Então, a gente tem Assassin's Creed na época da Renascença, tem na Revolução Francesa, nós vamos ter agora o Valhalla, né, que é no contexto viking, né? Mas esse especificamente, o Origins, né, ele traz essa oportunidade de discutir ciência fora de uma visão eurocêntrica.
Tem um caso também que eu acho que é até importante a gente buscar, mas eu me lembro quando houve a questão da, não sei se foi de Notre Dame, né, quando a Catedral de Notre Dame queimou, né, a reconstrução agora. Inclusive, eu li numa reportagem que fala que para a reconstrução de parte da catedral vai ser usado o jogo para restauração. Eu não tenho certeza,
João. Foi isso mesmo. O jogo é um dos elementos de restauração, né? Não sei nem se é o jogo em si, mas com certeza toda a pesquisa que eles fizeram para criar o jogo, né? Porque você provavelmente teve um monte de foto, um monte de maquete, todas as fotos com detalhes, né? Porque você, para fazer na computação gráfica a representação da catedral, você precisa ter um monte de foto, né?
conta dos detalhes. Então, eu não sei se vai ser o jogo em si, e não me espantaria se fosse, né? Mas eu acho que não só o jogo, mas como todo o material que envolve o jogo, né? Que foi utilizado para construir ele. E eu acho não, tenho muita certeza por conta deles darem essas referências. No modo turismo, eu acho que é um modo muito interessante, porque eles dão as referências do que eles utilizaram para chegar naquelas informações. Então, assim, a gente pode correr atrás também dessas informações a partir daquilo. Aí eu concordo demais com vocês, né, no sentido da gente ter um jogo que ele consegue ser um AAA, né, mega jogo, com um orçamento que a gente jamais vai conseguir ter para pensar em educação, né, ainda mais se a gente for pensar no Brasil, a gente fala, ah, vamos criar um jogo para pensar sobre ciência, é massa, tem que ser feito muitos, muitos e muitos jogos, só que aqui a gente tem um jogo AAA que foi, sei lá, acho que na casa de milhões para bilhões, para bilhão, né, que eles gastam para fazer um jogo, que a gente jamais teria a oportunidade de criar algo próximo que conseguisse pensar numa ciência decolonial ainda para levar para a escola. Então, eles já fizeram isso. Basta a gente saber trabalhar para pegar essa ferramenta que já existe, que não é ferramenta, no caso do jogo em si, né? Mas o modo turismo eles entendem como uma ferramenta, e tentar levar isso para a escola e tirar a potencialidade dela, né? Aí fica livre para a gente voar, para a gente criar, para a gente pensar no que é possível de ser feito na escola. Porque eu acho que o principal aqui que a gente conseguiu fazer foi isso, é mostrar que existe o jogo, existe uma leitura decolonial de ciência, e agora é a gente pensar como fazer isso, levar para a sala de aula, e aí a gente convida também você que está ouvindo, né? Se achou interessante, comenta para a gente, conta para a gente das experiências que vocês estão tendo, seus alunos jogam, não jogam, você se interessou, como é que é, se não joga, quais são as dificuldades, se joga, como é que é possível de fazer essa conversa com os conteúdos químicos, né, que estão no currículo. Eu acho que é isso, é fazer esse convite para a gente pensar junto.
E aí, quem quiser comentar, vai comentar como? Manda e-mail, né, para geekplayggcplay@gmail.com.
Então, pessoal, considerando todos esses aspectos que envolvem o jogo, que a gente percebeu a partir da representatividade expressa nos personagens, na Aya, no Baek, na forma como saberes ancestrais de matrizes africanas são representados no jogo, e nesse olhar para uma história da ciência decolonial, que vai partir também do olhar do professor, então isso vai estar articulado na necessidade de uma formação adequada e de pensar estratégias para a utilização desse jogo, de modo a possibilitar que ele medie essa relação e possibilite esse aprendizado, né, de uma ciência fora dessa matriz eurocêntrica, né, que a gente está historicamente acostumado a aprender na escola. E por isso a gente pensa que o jogo Assassin's Creed pode ser uma excelente ferramenta, né, principalmente considerando esse caráter lúdico que a gente que curte jogos e aqui no Farmei entende que é muito interessante também de ser usada para a educação científica. Eu acho que
então
a gente
fica por aqui. Até a próxima.
Até a próxima, pessoal.
Valeu, tchau, tchau.
Valeu, gente.
Vou sacanear vocês aqui. A moça perguntou se eu vou querer moqueca de marisco.
Bárbara, que maldade.
Sexta-feira, gente. Sexta-feira é dia de comida baiana.